Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento a senhora Ministra da Cultura e a senhora Secretária de Estado. Sejam bem-vindas mais uma vez à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E acho para a última audição regimental desta legislatura. E é por aí, precisamente, que vamos começar. O nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos é a audição regimental da Sra. Ministra da Cultura para a apreciação da política geral do Ministério, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. São conhecidas as regras, também a grelha de tempos, e tem a palavra a Sra. Ministra para a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados. Podemos hoje afirmar que este Governo voltou a dar força à cultura enquanto área governativa estratégica. Temos devolvido a cultura ao lugar e à dignidade do Ministério não se esgote no seu aspecto simbólico. Foi possível aos agentes culturais, confiando de novo na capacidade de o Governo implementar medidas de política pública para a cultura. Foi também assim que conseguimos inverter nesta legislatura o rumo de desinvestimento que vinha do passado e projetar de forma clara uma estratégia para os próximos anos. Hoje a cultura tem um programa, hoje há futuro para a cultura. Este Governo ouviu. O Governo, num diálogo franco e aberto, olhou para o setor como um parceiro e um interlocutor permanente para o encontro de respostas para os problemas. Não resolvemos apenas problemas do setor, resolvemos com o setor. O regime jurídico da autonomia e gestão dos museus, monumentos e palácios já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República. Este diploma é um primeiro passo para aprofundar o enquadramento jurídico aplicável ao património cultural, onde o Grupo de Museus do Futuro, criado em fevereiro, tem uma palavra fundamental a dizer. O grupo é transversal a várias áreas governativas, cultura, negócios estrangeiros, defesa nacional, economia, ciência e educação, prevendo também a participação de personalidades de reconhecido mérito e representantes de entidades públicas ou privadas, incluindo organizações representativas do setor de museologia, designadamente a Associação Portuguesa de Museologia, a APOM, e o Conselho Internacional de Museus, o ICOM. É também da competência desta equipa a promoção e a realização de fóruns temáticos e de iniciativas de índole participativa com cidadãos e entidades representativas do setor. Procurando dar uma resposta eficiente a uma antiga reivindicação do setor, este Governo voltou a dinamizar a rede portuguesa de museus, com a formalização da entrada de 15 novos museus, algo que não acontecia desde 2004. O reforço da rede portuguesa de museus, que passa agora a contar com 156 espaços museológicos por todo o país, vai permitir que estes equipamentos beneficiem de forma integrada e estruturada do importante instrumento financeiro que é o Programa de Apoio a Museus da RPM, Programa para Museus. Este programa, cuja abertura de concurso aconteceu no passado dia 30 de abril, estabelece um montante global de apoio de 714 mil euros, sendo 500 mil euros para o ano 2019. Construímos também o futuro, homenageando o passado de resistência do qual nos orgulhamos. Há 45 anos que se esperava que fosse dada à Fortaleza de Peniche, futuro Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, o devido destaque na memória futura de repetidas gerações. Este museu, que irá ser inaugurado em 2020, é um processo em contínua construção, cujo primeiro passo foi dado com a inauguração do memorial que grava o nome de 2.510 mulheres e homens a quem tanto devemos. Em apenas um mês, a Fortaleza já recebeu mais de 6 mil visitantes. A nossa política pública para o património cultural assenta nesta interseção entre a importância de termos uma estratégia clara para o futuro e a valorização da memória e daquilo que foi bem feito, como a RPM. Essa visão assenta também numa lógica de alargar a oferta cultural e os centros de interesse a todo o território. Foi assim que decidimos instalar em Mafra o Museu Nacional da Música. Mafra tem todas as componentes para se tornar um projeto de referência mundial. É um local extraordinário com um conjunto de carrilhões único no mundo, 6 órgãos portugueses e uma biblioteca com milhares de documentos relacionados com a música. Dando força e coerência nacionais a esta decisão, o Palácio Nacional de Mafra irá receber um polo de investigação dedicado às ciências musicais, em estreita cooperação com a Universidade Nova e o município de Mafra. As obras de arte devem ser vistas por todos. Por isso, a cultura deve articular instituições públicas e privadas e alargar-se dos centros urbanos para todo o território. Tão importante como ter uma política de visibilidade e coesão territorial para a promoção do acervo patrimonial e artístico do Estado, é incluirmos nesta estratégia importantes coleções privadas. Nesse sentido, demos continuidade ao acordo com o Novo Banco. Desde outubro, foram entregues obras desta coleção a 6 museus, um pouco por todo o país, com especial destaque para a exposição da obra Festa do Casamento de Bruegel no novo Museu Nacional Frei Manuel de Cenáculo, em Évora. Em março, estabelecemos um protocolo de colaboração que permitirá não só a exposição de obras de arte da coleção Millennium BCP, mas também a requalificação significativa do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. Já no próximo mês, está prevista a celebração de um protocolo com o município de Chaves para estabelecer uma parceria entre o Museu do Chiado e o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Entre 2019 e 2020, este protocolo prevê a realização de diversas exposições temporárias entre estes dois museus. Em abril, assinámos igualmente um protocolo de parceria com a COSEC, que prevê a exposição de 15 obras que integram a coleção de tapeçaria e pinturas. Estas obras serão expostas em Guimarães, em dois equipamentos do Ministério da Cultura. Em cooperação com a Fundação HK, entregámos dois quadros do pintor português Bento Coelho da Silveira ao Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa e ao Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Criámos também a Comissão para a Aquisição de Arte Contemporânea, da qual fazem parte investigadores, críticos, curadores e artistas. Até setembro, esta comissão vai identificar obras de artistas plásticos para integrarem a coleção de arte contemporânea do Estado, reforçando a criação nacional e a sua fruição pelos cidadãos em todo o território. Na área do cinema, a Portugal Film Commission foi finalmente aprovada e resulta de um esforço conjunto da cultura e do turismo para a afirmação de Portugal como destino de filmagens. Esta estrutura irá contribuir para a divulgação nacional e internacional do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, um programa abrigo ao qual já foram aprovadas 26 candidaturas, que totalizam um investimento global em Portugal de 36,6 milhões de euros. Com a criação da Portugal Film Commission, os agentes dos setores do cinema e do audiovisual podem passar a contar com um modelo único de organização a quem podem recorrer para poder filmar em Portugal. É um passo fundamental para estimular a indústria e posicionar o país como destino preferencial de filmagens, contribuindo ao mesmo tempo à promoção internacional de todo o território. Todos estes objetivos dependem de um quadro de previsibilidade e de estabilidade. Além do reforço de 12% de investimento face ao último concurso da DG Artes, num total de 18,6 milhões de euros, pela primeira vez, os concursos bienais, promovidos para o biênio 2020-2021, abriram em março. A última vez que tinham sido abertos concursos bienais para o biênio 2015-2016, abriram em dezembro. Falamos de uma antecipação de 9 meses, que permitirá que as decisões finais dos júris sejam conhecidas em setembro, possibilitando às entidades a preparação da atividade para os 2 anos seguintes. Também nas artes, em conjunto com a área governativa da educação, foi criado o Plano Nacional das Artes, cujo objetivo passa por promover e alargar a oferta cultural para os cidadãos, em parceria com entidades públicas e privadas. O plano estratégico para 2019 será apresentado no mês de junho. Senhoras e senhores deputados, aqui chegados, provamos estar a altura dos desafios e das expectativas que o setor tinha sobre nós. Provamos que a cultura é uma área transversal e que tem uma responsabilidade partilhada, do público ao privado. Provamos que é possível resolver problemas do passado e, ao mesmo tempo, ter uma estratégia de médio e longo prazo. Uma estratégia coesa para as coleções, maior autonomia para a gestão dos equipamentos culturais, um Plano Nacional das Artes, um arquivo sonoro para o país, uma Film Commission para promovermos o cinema, uma equipa para preparar os museus do futuro. É este o nosso compromisso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos agora passar a ouvir os grupos parlamentares, começando pelo PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e todos os presentes. O seu Presidente, como disse o Sr. Ministro, o Sr. Presidente da República promulgou na passada sexta-feira o decreto relativo ao regime jurídico da autonomia da gestão dos museus. Naturalmente que todos consideramos que os museus desenvolvem um serviço público de cultura que hoje, mais do que nunca, exige uma autonomia reforçada quer pela própria, digamos, os valores que se impõem da sociedade, quer também pela situação dramática que vivem e que resulta de décadas de redução de investimento público, mas que infelizmente continuou ao longo dos últimos 4 anos, e sabemos que nesta matéria o Governo andou perdido ao longo da legislatura. Em maio de 2016, o Sr. Primeiro-Ministro, em visita ao MNA, anunciou um projeto piloto da autonomia da gestão do museu. De resto, o diretor do museu abandonará o seu cargo esta semana, uma vez que a promessa do Primeiro-Ministro não se concretizou, e eu diria que essa é a perfeita e triste metáfora da política cultural deste Governo, no sentido de anunciar muito, fazer promessas sucessivas, depois não cumprir, adiar e anunciar que no futuro é que será. A Sra. Ministra disse que hoje há futuro para a cultura, é pena que não tenha havido presente na legislatura. Mas, em finais de 2017, o Sr. Ministro da Cultura anunciou a criação do Instituto dos Museus e Monumentos, no âmbito de uma suposta reforma mais ambiciosa, também não avançou, e então o Sr. Primeiro-Ministro, em maio de 2019, prometeu a autonomia da gestão, a partir de 2019, dos museus, e conhecemos bem este processo. Foi um processo com a oposição quase generalizada dos agentes do setor, soubemos-lo bem na audição que foi feita aqui em janeiro e em que tiveram oportunidade de se pronunciar, com o diploma a ser construído sem o envolvimento efetivo dos principais agentes do setor, tendo depois a Sra. Ministra, numa reunião já posterior, sim, chamado os diretores e, a partir daí, digamos, envolvido pela primeira vez, ou finalmente, tanto quanto nos foram dizendo. Finalmente, sem que a Assembleia da República conhecesse a versão final do diploma, ele foi aprovado em Conselho de Ministros e acabamos, no fundo, a legislatura sem que nenhuma das promessas ao nível da autonomia da gestão dos museus se acabasse por concretizar. Mas temos o diploma promulgado e a primeira questão que queria colocar, os primeiros esclarecimentos, gostaria de pedir à Sra. Ministra, era exatamente que nos desse nota daquilo que considera e pensa relativamente às reservas que foram colocadas na promulgação do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, na nota que fez sair, diz que apenas o diploma apenas procura ultrapassar algumas questões pontuais, que o essencial das questões que têm a ver com a autonomia dos museus fica dependente de posterior regulamentação, e diz também, enfim, estas expressões são da nota da Presidência, que assim abre a porta a um eventual casuísmo de gestão. Diz que a definição de competências dos diretores, bem como a possibilidade de consignação das receitas próprias, são matérias que ficam por resolver. De resto, esta é uma preocupação que a Associação Portuguesa de Museologia tem indicado como preocupação. Também refere, e passa a citar, o conhecimento mínimo da língua e da cultura portuguesa dos futuros diretores de museus, que tem que ser acautelado, e naturalmente defendendo a identidade nacional, que tem que ser preservada, e que, portanto, tudo isto ponderado, e não obstante as profundas reservas, o Presidente promulga o diploma, e passo a ler, porque se trata de um passo muito genérico e experimental a reanalisar dentro de 2 anos, então já no quadro da reflexão em curso no grupo de projeto para museus de futuro. E, portanto, a questão é como é que vê a Sra. Ministra estas reservas. Relativamente ao grupo de trabalho, que refere ter, de facto, competências transversais e sem colocar em causa de maneira nenhuma a competência académica dos elementos, que em muitos casos é notória, a verdade também é que se têm ouvido críticas e têm-se lido críticas pelo facto, ao contrário da expectativa que terá sido criada, não terem tido os diretores, ou não estarem os diretores, de alguma forma, incluídos, e, portanto, o grupo ter pessoas que não conhecem por dentro a realidade dos museus, e ainda na semana passada, num artigo, Luís Raposo dizia que tudo no grupo de trabalho parece equívoco, somente dentro do universo dos que dependem do Ministério da Cultura, ou seja, menos de 5% dos museus portugueses, onde quem trabalha mesmo em museus nacionais não tem lugar aqui. Também gostávamos de ouvir sobre esta questão. Um aspecto incontornável, bem patente na audição, é a falta de recursos humanos. Os diretores queixam-se da falta dos conservadores e restauradores, mas um exemplo carismático também é o MNA, e a questão que lhe coloco é como é que será possível funcionar sem 14 pessoas. O número de pessoas que saem em 2019, ou já saiu ou vai sair, são 14 pessoas. Naturalmente que o diretor e o diretor adjunto, o novo diretor, que é bom que seja alguém que conhece e que está no museu, mas que também deixará o seu lugar, da administração, 2 elementos, da comunicação, da edição, da loja, da assessoria, coordenação de vigilância, limpeza, etc. E, portanto, a questão é, têm os diretores capacidade de aplicar a lei? Finalmente, e para concluir, um último aspecto que se prende com a segurança e com uma questão que nós colocámos ao Governo, uma questão...
Muito rapidamente,
muito rapidamente,
deputada, que já ultrapassou o seu tempo.
Sim, senhora, que o Ministro, não teve ainda oportunidade de responder, e que tem a ver com a questão da segurança dos museus e das condições de segurança. Esta questão é preocupante por vários motivos, alguns exemplos internacionais também nos chamam a atenção e, portanto, o que gostávamos de saber é que avaliação faz o Governo da questão da segurança nos museus e que ações desenvolveu ou pretende desenvolver. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Eu estava a ouvir a pergunta da Sra. Deputada e estava a pensar que esta foi exatamente a mesma pergunta, exatamente com os mesmos fundamentos da última vez que eu estive aqui exatamente nesta comissão. E, portanto, como a pergunta do PST é exatamente a mesma, eu vou responder exatamente da mesma forma, com alguma informação adicional que talvez seja útil para nos enquadrar. Quanto à questão do diploma de autonomia, Sra. Deputada, insisto, é falso que o diploma de autonomia dos museus tenha sido feito à revelia dos senhores diretores. Pelo contrário, pela primeira vez, aliás, e isto é verificável, basta falar com alguns dos diretores, não apenas sempre com o mesmo, mas com todos os outros também, é falso porque, pela primeira vez, a tutela chamou a uma reunião todos os diretores de museus nacionais e regionais. E nessa reunião, a primeira em janeiro, foi exatamente para retomar com os senhores diretores dos museus e monumentos nacionais aquilo que tinha sido o trabalho feito pelo anterior ministro. E foi feita uma segunda reunião com todos os diretores de museus nacionais, monumentos e regionais, repare-se, para, precisamente, já nessa altura, discutir com eles as opções que estavam no diploma e que depois veio a ser aprovado em Conselho de Ministros e agora promulgado pelo Sr. Presidente da República. E, portanto, os senhores diretores de museus e monumentos nacionais tiveram duas reuniões com a tutela e foi-lhes dado o diploma para se pronunciarem. Não há uma oposição generalizada dos diretores, o que, aliás, é revelado pelo facto do diploma ter sido promulgado e até à data, pelo menos que eu tenha reparado, não houve ainda nenhuma manifestação contra a promulgação do diploma. Este diploma, ao contrário do que a Sra. Deputada diz, consagra de facto aquilo, grande parte daquilo que foi retirado com a Lei Orgânica da Direção-Geral do Património Cultural que o anterior Governo aprovou. Porque a autonomia dos museus, a célebre questão do NIF, que tanto ocupou o debate público sobre esta matéria, foi uma das consequências da concentração que resultou na orgânica da DGPC, que hoje em dia transformou os museus e os diretores dos museus em meros diretores de departamento de uma direção-geral. E, portanto, esta reorganização orgânica ao longo dos anos trouxe-nos à situação em que estávamos. Este diploma vem, ao contrário da tendência do passado, nomeadamente da orgânica que foi aprovada, trouxe um estatuto próprio para o diretor do museu que deixa de ser um diretor de departamento e passa a ser um diretor de museu, com competências próprias e com um modo de recrutamento próprio para os diretores dos museus e monumentos nacionais. Passam a ter fundo de maneio que não têm. Passam a ter delegação de competências para fazer despesas e investimentos até ao limite de 100 mil euros. Está consagrada a consignação de receitas próprias acima de um determinado limiar. Todas estas questões, por mais que não agrada ao PSD, estão consagradas neste diploma. Quanto às reservas do Sr. Presidente da República, Sr. Deputado, eu tenho por regra, e acho que é uma regra saudável, eu não comento, o Governo não comenta o que são pronunciamentos, dentro das suas, naturalmente, atribuições de outros órgãos de soberanias. Eu não o faço, não vou fazer aqui nesta comissão, portanto não o farei. O que eu posso referir sobre esta matéria é que tem existido uma extraordinária colaboração com a Casa Civil, com o Sr. Presidente da República, que aliás tem um representante no grupo de trabalho relativamente ao futuro dos museus e com quem tem sido feita uma articulação muito, muito próxima relativamente a esta estratégia. Quanto às questões que coloca aqui também, permite-me agora responder, colocou sobre o Museu Nacional da Arte Antiga e sobre os recursos humanos. Eu sou do Museu Nacional de Arte Antiga, gostaria de dizer, até à data não o disse, mas gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que o Museu Nacional de Arte Antiga, ao contrário do que muitas vezes é dito, foi desde 2015 até 2018, teve um reforço na ordem dos 16,5%. Ou seja, hoje em dia, o Museu Nacional de Arte Antiga, do ponto de vista do Orçamento de Estado, é a segunda instituição que recebe mais verbas para o seu funcionamento. E, curiosamente, ou não, o Museu Nacional de Arte Antiga tem, entre 2015 e 2018, um aumento de 16,5% do orçamento e tem uma queda de 6,2% de visitantes do museu. É, aliás, interessante olhar para o que é o panorama nacional dos museus e monumentos nacionais para verificar que, por exemplo, um museu que também, aqui em Lisboa, que tem o dobro de visitantes, que é o Museu dos Coches, gasta 1,6 milhões de euros por ano. Esta é a diferença que existe entre os dois museus. Eu quero dizer isto porque é muito importante não falar apenas sobre o Museu Nacional de Arte Antiga, mas era muito importante, desde logo também o PSD, se dedicasse a também falar sobre os outros museus do país e já agora dos museus que ficam fora da cidade de Lisboa. Porque há muitos museus no país, há muitos monumentos nacionais do país que precisariam da mesma atenção que o Partido Social Democrata dedica do que dedica ao Museu Nacional de Arte Antiga. Quanto aos recursos humanos, que também colocou em geral, o trabalho que está a ser feito e que foi feito, foi identificadas as necessidades de todos os museus e monumentos nacionais, e estas necessidades estão identificadas, quer de vigilantes, quer de conservadores, e agora será feito um trabalho com o Ministério das Finanças para abrir os concursos necessários para todos os equipamentos. Quanto à segurança, julgo que já não tenho tempo, Sra. Presidente, mas posso responder numa outra ronda, se me for possível. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Em nome do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a introdução inicial que nos foi feita pela Sra. Ministra e também começo por lamentar o que se começa a tornar, de facto, evidente, e esta já será a última audição regimental da Sra. Ministra nesta comissão, em que todos os problemas dos museus se resumem às críticas e questões levantadas por um diretor do museu. E isso parece-me extremamente redutor, sendo que não podemos, não devemos cingir uma política cultural que de facto avançou. Eu faço lembrar algumas coisas que avançaram no vosso tempo, estiveram literalmente paradas, tão simples como Carrilhões de Mafra. Já ninguém fala dos Carrilhões de Mafra. É um bom exemplo, de facto, avançou. De facto, avançou. Como a senhora ministra também disse, a questão dos concursos bienais é, de facto, algo importante. E como vocês não perceberam durante os vossos mandatos que, de facto, colocaram um concurso de bienais a abrir 2 meses antes do encerramento de 2014, e eu acho que o respeito que tem que se ter para com os agentes culturais denota-se essencialmente por questões como essas. E o que nós estamos a fazer aqui é o cumprimento daquilo que foi criado, ajustado, decidido com as estruturas, em comum acordo, depois de um trabalho que foi profundo com elas, porque o ano passado não podemos dizer que resultou assim tão bem, mas isso é que é importante, porque de facto ninguém desistiu do trabalho e ninguém deixou de ouvir as estruturas, e o que fizemos foi isso, e claramente este ano as coisas estão a correr bem. Eu gostava que eu ouvisse o PSD tivesse dito isso, era importante, de facto. Estão a correr bem e esperemos que corram bem até setembro, porque neste momento temos tudo, temos, digamos assim, todo o ecossistema está previsto e está delineado para que corra bem, a participação do calendário está a correr bem, os processos foram simplificados, que era algo que foi pedido há muito tempo. Em relação às estruturas digitais, a informação é muito menor, a informação que foi pedida aos candidatos, o que agilizou bastante os processos, agilizou o tempo de candidaturas, eles puderam concentrar-se naquilo que é essencial, que é delinear o primeiro ano, estruturá-lo de forma clara, e isso, de facto, nós já temos tido algum feedback e isso tem funcionado. E, portanto, em relação aos museus, eu gostava de, claramente, esta também é a última, de alguma forma é sempre possível fazer alguma espécie de avaliação perante aquilo que foi feito em relação aos museus, é verdade que o regime jurídico já foi aprovado, teremos agora um período de 2 anos e parece muito importante também essa questão dele poder vir a ser avaliado, porque eu acho que nos falta também avaliação, não só nas outras políticas e nestas também, eu acho importante que se tenha ficado definido. É importante dizer também que o Grupo de Trabalho dos Museus do Futuro implica necessariamente a perspectiva do futuro que poderemos vir a querer para os museus. E, portanto, essa ideia de que temos que reestruturar, reorganizar o presente, mas também pensar numa estratégia de futuro para os museus que temos hoje em dia e que queremos, parece-me também importante, e eu acho que isso não é tão comum assim, e existem, de facto, 2 grupos de trabalho distintos e que me parecem que são essenciais para desenhar a política cultural que se pretende, porque nós não conhecendo o que temos, também não poderemos vir a trabalhar o que é necessário. E, portanto, esse grupo parece-me importante. De facto, não foi falada aqui a questão da entrada de novos museus para a rede. É algo que já não acontece há muitos, muitos anos. Eu gostava que nos desse conta também de como é que esse processo agora se ampliou de forma tão clara este ano. Gostava também que nos falasse em relação à questão da medida e-cultura, que foi uma questão que surgiu ano passado, uma medida que surgiu ano passado, tanto quanto sei, correu bastante bem, mas gostava que nos desse dados sobre isso, porque ela, que me parece razoável, essa medida foi aproveitada para que este ano também voltasse a estar em cima da linha, para que as pessoas com 18 anos, de facto, pudessem, estava a olhar para o tempo, peço desculpa, pudessem também continuar a ter esse desenvolvimento de públicos, que é importante. Nós precisamos claramente desenvolver públicos, precisamos ter algum trabalho também sobre isso, e eu gostava então também que nos falasse sobre essa questão. E em relação, tinha uma outra questão para ver, que era a questão do acervo das obras contemporâneas, pelo menos nesta primeira intervenção. Existe, de facto, agora a proposta de fazermos uma aquisição clara, com 300 mil euros, tanto quanto percebi, para a aquisição de obras contemporâneas. Isto já vem, obviamente, num seguimento desta linha estratégica que tem vindo a ser usada nos últimos 4 anos. Já adquirimos obras de Helena Vieira da Silva, já adquirimos as obras de Miró que foram para o Porto, e, portanto, e vamos ter a coleção Best Foto também, nesta ideia de descentralização e de manter, digamos assim, alguma divulgação de algum património público e privado espalhado territorialmente. Eu gostava que nos desse conta também se de facto o Best Foto se vai ficar em Coimbra, se isso está de alguma forma já mais ajustado. E também parece importante perceber de que forma é que a Fundação HCAN, que claramente enviou um quadro para o Museu Soares Reis, dois para o MNAE em Lisboa, e, tanto quanto percebi, tem projetos em desenvolvimento com o Ministério no Algarve, de que forma é que esse trabalho está a ser desenvolvido, porque me parece um trabalho bastante meritório de trabalho com instituições privadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Quanto às questões, aproveitando aqui do grupo de trabalho que referiu e dando aqui resposta a uma questão também, que ficou por responder, relativamente à questão da composição do grupo. Neste momento, o grupo já começou a trabalhar, é presidido e coordenado pela Clara Camacho, que é funcionária da Direção-Geral do Património Cultural. Tem uma equipa que já foi indicada por diferentes ministérios e está previsto, agora que finalmente o diploma foi promulgado, está previsto também integrar representantes dos diretores dos museus, quer nacionais, quer regionais, que serão indicados pelo Conselho dos Museus, que foi criado no âmbito deste diploma. Para nós, como eu já disse isto várias vezes e vou repetir aqui, as reuniões que foram promovidas com todos os diretores de museus e monumentos nacionais e regionais tiveram, na nossa avaliação, um papel muito importante, não só em conseguir chegar a boas soluções, mas fundamentalmente também porque, de alguma maneira, nos obrigou a todos, incluindo os diretores de museus regionais, a sentarem-se a uma mesma mesa e a partilhar experiências, dificuldades e tentar encontrar soluções que possam ser aplicadas no território. E, por isso, este diploma consagrou o Conselho Geral dos Museus, que, na prática, será um fórum único e exclusivamente composto pelos diretores dos museus, e é esse Conselho Geral dos Museus que irá indicar representantes para o grupo de trabalho do futuro dos museus. E, portanto, os diretores vão ter assento neste trabalho. Relativamente à dinâmica do grupo de trabalho, só para dar nota, o grupo de trabalho tem identificado um conjunto de temas, se quisermos, para os quais temos que encontrar respostas, temas que vão desde o modelo de organização, precisamente porque, como referiu a senhora deputada, este diploma que agora foi aprovado autolimita-se a si próprio do ponto de vista do tempo e da obrigação de avaliação. Este Conselho Geral dos Museus, que é constituído, reforço, apenas pelos diretores dos museus, é quem vai ter aqui um papel fundamental, precisamente na avaliação da aplicação deste regime da autonomia dos museus. E, portanto, este grupo de trabalho tem, como referia, vários temas que vão desde a gestão até questões como a gestão das coleções, a transformação digital, a questão dos recursos humanos e modelo financeiro. Portanto, o Grupo de Trabalho tem estruturado 6 temas no âmbito dos quais irão procurar respostas para as diferentes questões identificadas em diferentes museus pelo país. Quanto à questão que colocou também da Comissão de Aquisições, como na altura referiste, foi ela que foi anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro o ano passado, foi inscrito no Orçamento de Estado, e portanto aqui o trabalho que foi feito foi um trabalho, mais uma vez, de articulação e de diálogo com artistas de diferentes áreas do país, em que os representantes da Comissão do Grupo de Aquisições foram indicados pelos próprios artistas, que se foram reunindo em encontros, pelo menos 2, e a programação que está prevista no despacho e os termos em que está previsto inclui não apenas a identificação de obras de arte a ser adquiridas por este fundo de aquisições, por um lado, mas por outro lado também, isto a parte é importante, a realização de catálogos, especificamente neste caso, de um catálogo para este primeiro lote de obras que vierem a ser adquiridas de arte contemporânea portuguesa, e também a elaboração de exposições, desde logo uma primeira exposição, que articule, combine este novo lote de obras que vieram a ser adquiridas para a coleção do Estado e parte do acervo que o Estado já detém no âmbito da coleção que é gerida centralmente pelo Ministério da Cultura. Estes 2 aspectos são também muito importantes porque o objetivo deste grupo de trabalho ou desta Comissão de Aquisições não é apenas adquirir ou fazer propostas de aquisição, é também depois divulgar e dinamizar, inclusivamente procurar internacionalizar muitos dos artistas que venham a ter obras adquiridas através deste fundo de aquisições. Eu, relativamente ao Escultura, Sra. Presidente, se me permitir, eu pedia para o Sr. Secretário de Estado responder a esta questão específica. Muito obrigada.
Dei a palavra ao Sr. Secretário de Estado, mas peço-lhe que seja muito sucinta.
Muito rapidamente, o Escultura, que resulta de um projeto do Orçamento Participativo de 2017, teve até março de 2019, ou seja, durante um ano, cerca de 3.300 jovens usufruíram desta gratuitidade de acesso a diversos monumentos, teatros e concertos. Nós, em abril, anunciámos que este projeto passa a ser encarado pelo Ministério da Cultura de uma forma permanente e, portanto, todos os anos, os jovens, ao completarem 18 anos, vão ter acesso a 85 entidades culturais que já aderiram a este projeto gratuitamente durante o ano em que fazem os 18 anos. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Por parte do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, agradecer as explicações que já foram dadas nas rondas anteriores. Eu aproveitaria esta primeira ronda para colocar 2 questões. A primeira delas está indiretamente relacionada com a questão do regime jurídico de autonomia dos museus e que tem a ver concretamente com a prevenção do património. É errado, e muitas das vezes acontece isso, abre-se um debate sobre a prevenção do património muito pouco tempo depois de acontecer uma desgraça. Tivemos o caso do Museu no Rio de Janeiro, tivemos a Catedral de Notre-Dame e parece-me errado abrir um debate à pressa e muitas das vezes sem cautela sobre aquilo que está em cima da mesa, mas o debate tem de ser feito. E tem de ser feito também cá em Portugal. E cá em Portugal, em primeiro lugar, parece-me importante colocar as seguintes questões. Nós, no panorama nacional e principalmente nas bibliotecas, museus, arquivos, nos palácios e nos sítios arqueológicos que dependem diretamente ou que estão relacionados com o Ministério da Cultura e com o Governo Central, importa colocar estas 3 questões. Estes planos de emergência existem? Estão todos ativos? Foram testados? Se sim, quantas vezes é que foram testados? Faltam meios depois desses testes? faltam recursos humanos? Que articulação com outras entidades é que existem, nomeadamente com a Proteção Civil, com os bombeiros sapadores, com os bombeiros voluntários, com a própria Polícia de Segurança Pública? Parecem perguntas muito genéricas, mas que importa perceber o plano geral para que no concreto possamos também trabalhar nesse sentido. Já foram várias as vezes, não só durante esta legislatura, não é um tema novo, que ouvimos alguns responsáveis de museus, de bibliotecas, de arquivos, de palácios, dizer que têm por vezes falta de recursos humanos, que os planos de emergência existem, mas que se fossem testados iriam com certeza apresentar um conjunto de anomalias que seriam necessárias ser revertidas num curto espaço de tempo e, portanto, sem um tom alarmista e sem um tom muitas das vezes demagógico e populista que se faz em relação a estas matérias, nós não podíamos, em coerência com aquilo que é a visão que temos de defesa e de salvaguarda do património, deixar de colocar a priori esta questão, que me parece que é um debate a médio prazo, e é justamente um debate a médio prazo porque no regime jurídico da autonomia dos museus interessa discutir a questão do financiamento. Nós já tivemos aqui a oportunidade, numa audição pública que organizamos aqui na Assembleia da República, com todos os grupos parlamentares responsáveis por várias entidades relacionadas com a cultura, e tive nessa mesma audição a oportunidade de dizer que não há autonomia sem financiamento. Isso parece-me uma verdade lapalice, mas não é de sumenos importância, porque justamente quando nós discutimos as questões da prevenção do património, estamos também a discutir a capacidade dessas próprias entidades, dessas próprias instituições, prepararem essa mesma prevenção com recursos à medida das suas necessidades. E, portanto, este era o primeiro ponto que gostava de colocar à Sra. Ministra. A segunda questão que gostava de colocar ao Governo é a seguinte. Não posso também deixar de saudar o Governo pelo papel que teve e que tem tido na criação do museu no antigo no Forte de Peniche. É uma iniciativa que, mais do que uma iniciativa governativa, uma iniciativa que responde a este ou aquele setor, é uma iniciativa que reforça a democracia e que reforça a necessidade de um espaço de memória coletiva daquilo que foi a luta contra o fascismo e, portanto, nessa medida estamos completamente sintonizados e os nossos parabéns não só a quem esteve diretamente relacionado do ponto de vista governativo, mas também a todas as entidades e personalidades que ergueram este projeto. E é também justamente isso que eu gostaria de falar. O Bloco de Esquerda deu entrada de um projeto de resolução aqui na Assembleia da República que defende a criação de um museu idêntico, possamos assim dizer, nas antigas instalações da PIDE no Porto. Esse museu é uma reivindicação antiga de vários grupos de ex-presos políticos e parece-me que é uma necessidade de construção também de uma identidade e de uma memória coletiva, e terminarei, Sra. Presidente, de uma entidade e de uma memória coletiva a norte do país. Por aquela sede da PIDE passaram mais de 15 mil presos políticos e que representava regionalmente a principal sede da polícia política, para além da sede nacional aqui em Lisboa, e é justamente por isso que faz todo sentido que preservemos esse espaço de memória com a criação também de um polo deste museu da resistência e da liberdade na cidade do Porto. Gostaria de, obviamente, conhecer, ainda que numa fase preliminar, porque a discussão está na Assembleia da República, a opinião da Sra. Ministra do Governo em relação a esta matéria. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço às senhoras e aos senhores deputados que não ultrapassem o tempo de palavra para responder até a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Talvez começando pelo final, depois deixando aqui ao Sr. Secretário de Estado uma intervenção sobre património, sobre medidas de segurança. Agradeço as palavras sobre o museu. De facto, gostava de dar nota já agora também, a propósito de dizer que a instalação deste museu e o esforço que foi feito para, nomeadamente, a inauguração do memorial, foi um trabalho de muitas personalidades, não foi apenas do Governo, e foi talvez também por isso que foi possível construir um projeto que está a ter, julgamos nós, um impacto muito positivo, não só ali na comunidade, mas também junto das pessoas e dos muitos visitantes e familiares ainda de presos políticos que têm passado por ali. Portanto, foi um trabalho conjunto que vai continuar. Aquilo que foi o trabalho da Comissão de Instalação vai continuar para além do dia 25, 27 de Abril. E, portanto, queria também deixar esta nota de que foi um trabalho bastante alargado e com uma equipa de muitas pessoas que fizeram com que fosse possível. Quanto à resolução que deu entrada, nós já respondemos, não sei se já chegou ao Parlamento, nós já respondemos formalmente ao solicitado pelo Bloco de Esquerda qual era a posição do Governo, mas tenho todo o gosto aqui a dizer. Nós, como já disse por algumas vezes, encaramos como muito positiva a proposta de instalar no Porto um núcleo também dedicado à memória, mas acima de tudo ao futuro, porque não se trata apenas de memória, trata-se fundamentalmente, pelo menos na nossa perspectiva, de garantir que aquilo que é a história se perpetua para além das gerações que viveram a história, e esse é também o objetivo do Museu da Resistência e da Liberdade. E o que nós julgamos é que seria muito importante que, caso viesse a avançar, e do lado do Governo há total abertura e interesse em trabalhar nesse projeto, as instalações que referiu pertencem ao Ministério da Defesa, e, portanto, há uma articulação a fazer também com o Ministério da Defesa, mas, como dizia, há interesse que, vindo a ser criado, que seja numa articulação com os diferentes polos existentes, porque, existindo já aqui o Museu do Aljube em Lisboa, agora também com o Museu da Resistência e Liberdade, e havendo um polo também a norte no Porto, seria muito importante, e essa é a nossa posição, que seja criado em rede, até mesmo para a circulação da coleção, de exposições conjuntas, de conferências, de tudo o que é precisamente não só a preservação da memória, mas também trabalhar com as novas gerações para que os polos museológicos criados nesta rede sirvam também para contar a história e trabalhar o futuro. E, portanto, o Governo do nosso lado, total abertura para este projeto. Relativamente ao património, vou passar à Sra. Secretária de Estado, mas só para dar uma nota global, eu estou de acordo com o Sr. Deputado, estes debates não se podem fazer à pressa e sempre que há uma catástrofe, felizmente não foi em Portugal, mas não obstante na Europa e num país com o qual temos relações muito, muito próximas. Na nossa perspectiva, há duas diligências que temos estado a fazer e depois a Sra. Secretária de Estado complementará um pouco. Por um lado, nós fazemos nós próprias visitas a todos os museus e monumentos, não só aquela parte que os visitantes veem, mas também a parte que os visitantes não veem, precisamente porque não há nada como fazer um levantamento, juntamente com a Direção-Geral do Património Cultural, exatamente das situações que existem do ponto de vista do edificado e não só. Portanto, este é um trabalho que estamos a fazer, se quiser, de levantamento muito pormenorizado, para podermos precisamente ter uma base de programação de investimentos a médio prazo, para que possamos saber onde é que devemos intervir primeiro, podemos intervir num segundo momento. Relativamente às medidas e aos planos de emergência, eles existem, mas a Sra. Secretária de Estado tem aqui informações um pouco mais detalhadas que eu pedi à Sra. Presidente que pudesse ser, Sra. Secretária de Estado.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, todos os museus e monumentos nacionais têm planos de medidas de autoproteção no caso de segurança contra incêndios. Todas as reuniões de formação e de organização de equipas no caso de necessidade de evacuação estão formadas e todos estes planos de formação e de organização de equipas foram devidamente acompanhados presencialmente pelas autoridades de proteção civil. Em complemento a isto, todos os sistemas, no caso de Lisboa, os sistemas de detecção estão ligados ao RSB, no caso do Porto estão ligados ao BSB, no caso dos restantes museus e monumentos no resto do país estão ligados a uma central de alarmes que faz a devida comunicação às autoridades de proteção civil, locais ou regionais, no caso. Portanto, diria que relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou, acho que está respondida.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Em nome do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, gostaria de saudá-las nesta última audição regimental da sessão legislativa e da legislatura, daí a sua especial importância, e gostaria de colocar várias questões muito concretas. Queria, antes de mais, saudar o facto de, finalmente, ao fim de tantos anos, se ter criado a Portugal Film Commission, que é de facto um ovo de Colombo, e não fazia sentido nenhum Portugal não ser um polo atrativo para efeitos de filmagens. Relativamente às questões que eu queria colocar, desde logo, em relação ao programa Revive, já foi aqui abordada a questão do Forte Peniche, que foi, enfim, uma boa intervenção. Mas queria perguntar qual é o ponto da situação em relação aos outros 32 edifícios e monumentos que estão abrangidos por este programa. Depois, em segundo lugar, gostaria de perguntar à Sra. Ministra, eu sei que é uma questão absolutamente transversal entre educação, cultura e negócios estrangeiros, mas a cultura tem certamente qualquer coisa a dizer. E estou a falar do acordo ortográfico. Qual é a posição da Sra. Ministra relativamente ao acordo ortográfico? Acha que deve ser revisto, que deve ser mantido, que deve ser revogado? Gostava de saber a sua opinião, porque, em nosso entender, foi um acordo feito sem que houvesse necessidade para Portugal, certamente. O Brasil, que era supostamente o alibi, digamos, para que fosse feito o acordo ortográfico, está prestes a desvincular-se do dito, e portanto eu gostaria de ter a opinião da Sra. Ministra relativamente ao acordo ortográfico. Depois queria perguntar sobre as obras no Palácio da Ajuda. Em 2016, o Governo dizia, e agora estou a citar, que a abertura está prevista para dezembro de 2018. Concurso público, a adjudicação da obra, devem estar concluídos em julho de 2017 e 18 meses é o prazo de execução da obra. Fim de citação. Entretanto, obviamente, foi ultrapassado o prazo. O custo das obras passou de 15 milhões para 21 milhões. E em abril deste ano, o prazo das obras já passou para 2020 e o custo para 26 milhões e 500 mil euros, com abertura para o segundo semestre de 2020. E a verdade, Sr. Ministro, gostava de saber quando é que está pronto e quanto é que vai efetivamente custar esta empreitada no Palácio da Ajuda. Relativamente ao Museu das Joias da Coroa, nós sempre dissemos que nos fazia muita confusão que um museu que alberga um património com esta envergadura seja, digamos, tutelado praticamente, ou seja, entregue a uma associação que tem associados maioritariamente privados. A Sra. Ministra ficou de enviar, depois da nossa última audição, os termos do acordo com a Associação de Turismo de Lisboa, algo que não aconteceu. Relativamente, e para terminar, Senhora Ministra, relativamente à coleção Berardo, nós apoiamos todos os esforços do Governo para resolver este escândalo, este verdadeiro escândalo, mas não deixamos notar que a adenda de 2016, bem sei que não era a Senhora Ministra responsável da tutela, mas lembramos a adenda de 2016 da responsabilidade deste Governo, não só, que veio não só adiar o problema, como piorou a situação do Estado. Senhora Presidente, para concluir, questão muito, muito concreta. A Associação Coleção Berardo pediu em 2018 à Direção-Geral do Património Cultural, que é a entidade que tutela esta matéria, a expedir para o Reino Unido 16 obras da Coleção Berardo para eventual venda. Após análise, a DGPC negou o pedido, dado que 16 dos quadros, e vou citar, são parte integrante do conjunto designado por Coleção Berardo, que essa mesma associação manter em comodato, ou seja, um empréstimo gratuito, e fê-lo na Fundação de Arte Moderna e Contemporânea.
Peço conclua, Sra. Deputada, que já ultrapassou há muito o seu tempo.
Pelo período de 6 anos. E o que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, qual é a posição e qual é a opinião da Sra. Ministra, e qual foi a posição e opinião do então Ministro da Cultura? Bem, sei que não era a Sra. Ministra que tinha a tutela, mas em todo caso é o mesmo governo que a Sra. Ministra integra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Vamos aqui também fazer uma divisão de perguntas com o Sr. Secretário de Estado, mas começando pelo acordo ortográfico. A Ministra da Cultura não tem necessariamente uma posição. Quem tem uma posição é o Governo português, pelo menos é assim que eu entendo integrar um Governo. E o Sr. Ministro dos Estrangeiros já teve a oportunidade de dizer, aliás por mais do que uma vez, que o acordo ortográfico está em vigor e não é tempo de abrir nenhum processo de revisão, e portanto naturalmente a Ministra da Cultura segue aquilo que é a posição do Governo, e portanto naturalmente subscrevo em absoluto o que disse o Sr. Ministro dos Estrangeiros, e portanto neste momento a situação não merece nenhuma abertura face ao que está em vigor. Relativamente às questões do Palácio da Ajuda e do Museu das Joias da Coroa, que também foram aqui faladas na última audição, Sr. Deputado, eu informo que nós enviamos no passado dia 8 de Abril para aqui, para a Assembleia da República, o acordo referido, portanto, como disse na altura, que iríamos fazer e fizemos, não sei exatamente qual foi o percurso que aqui terá seguido dentro, mas que foi remetido pelo nosso gabinete de abril, isso posso confirmar que foi. E, portanto, solicito que seja verificado onde é que está, porque nós, de facto, enviámos a seguir à audição. Como também disse na altura, e pode, aliás, ser verificado nesse acordo, e repito, o museu... Pois eu...
Se a senhora ministra me permite... Senhora Deputada, vamos verificar, mas... Senhora Deputada, estou a falar, desculpe, Senhora Deputada. A tramitação que segue é toda a documentação, toda a correspondência que é enviada para a Comissão, os serviços colocam na página da Comissão e enviam para, por e-mail para os senhores deputados. Portanto, os serviços vão verificar o que é que aconteceu com esse documento. Senhora Ministra, peço que continue, se faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só queria dar nota desta afirmação, porque, de facto, o Governo estava em falta e, portanto, não quero que fique desta última audição que o Governo ficou em falta neste compromisso que tinha assumido perante, nomeadamente, a Senhora Deputada. Relativamente ao Palácio da Ajuda e ao Museu, como dizia, tal como disse na última audição e que é... Enfim, visível nos termos do acordo, o Museu das Joias da Coroa não tem qualquer espécie de tutela sobre nenhuma associação privada. Insisto neste ponto, que é muito relevante relativamente a tudo que, toda, todo o conteúdo do projeto museológico de investigação, de definição, está com a Direção-Geral de Património Cultural, não tem nenhuma intervenção, nenhuma associação privada e não tem qualquer reflexo sobre o que virá a ser o museu. Por um lado. Por outro lado, quanto aos prazos do Palácio da Ajuda e, portanto, do que está em obra, como descreveu a Sra. Deputada, o prazo mantém-se, como disse, aliás, na última audição, julgo que já era exatamente o mesmo prazo, e, portanto, o prazo mantém-se, face à última informação que a Sra. Deputada referiu na sua intervenção, e não temos neste momento nenhum dado que indicie que vai ser necessário qualquer espécie de alteração do calendário neste momento definido. Relativamente à questão da que colocou da Film Commission, deixe-me só também dizer, já vamos também ao Revive, mas só à Film Commission agradecer-lhe as palavras e dizer-lhe que, de facto, gostaríamos muito que este fosse um desígnio dos próximos anos, que ultrapassasse, na verdade, mandatos, porque nos parece que Portugal tem, de facto, condições muito extraordinárias no contexto europeu para ser um destino de coproduções e esta é uma área que será muito importante para também apoiar a indústria nacional e os atores, os produtores, os realizadores a nível nacional. Portanto, gostaria muito que fosse algo que ficasse para os próximos anos. Relativamente ao programa Revive, vou pedir à Sra. Secretária-Estado que faça um ponto de situação, mas antes de chegar a esse ponto, vou só responder à última questão relativamente à coleção Berardo. Como a Sra. Deputada referiu, é público, foi solicitado, por acaso não foi em 2018, foi em 2017, mas a resposta final foi em 2018, foi solicitado na altura pelo Sr. Berardo a autorização para a saída de obras de arte. Essa autorização não foi dada pela Direção-Geral do Património Cultural, e bem, porque precisamente pelo facto de a coleção estar ao abrigo de um regime de comodato, não podia sair do país, precisamente porque está protegido pelo regime de comodato, que obriga a que a coleção esteja no local onde está definido, que é o Centro Coleção Berardo, no Centro Cultural de Belém. E, portanto, a decisão foi acertada da GPC e, portanto, o regime de comodato nessa altura funcionou neste pedido de autorização. Quanto à questão do Revive, Sra. Presidente, ia solicitar que o Sr. Secretário fizesse uma solicitação.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao Revive, dos 32 imóveis que faziam parte da primeira fase do Revive, 17 concursos foram lançados. 7 estão adjudicados e 8 concursos estão abertos, sendo que destes 7 adjudicados estão, na sua maioria, em obra, um deles quase a concluir a obra. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Informo as senhoras e os senhores deputados que o referido documento foi enviado pelo Ministério da Cultura, foi recebido e distribuído no dia 10 de abril. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, restantes membros da equipa do Governo. Nós gostaríamos de começar esta audição regimental falando um pouco da Cinemateca, que encerra agora o ciclo de comemoração dos 70 anos de existência. A Comissão de Cultura fez uma visita muito recentemente à Cinemateca. O Grupo Parlamentar do PCP também já tinha feito muito recentemente uma visita à Cinemateca e mais concretamente ao Anime. E nós ouvimos com muita lemos, aliás, com muita atenção algumas declarações que apareceram na imprensa relativamente ao futuro da Cinemateca e sobretudo do laboratório fílmico. E aquilo que se avança como perspectiva para o laboratório fílmico, para eventual conversão num modelo de direito privado, parece-nos que é uma opção desesperada que decorre de décadas de subfinanciamento e de uma política de direita que foi prosseguida por sucessivos governos, que destruiu, efetivamente, neste caso concreto bem se vê, serviços públicos de valor extraordinário e inestimável. E o que nós gostávamos de perguntar muito concretamente em relação não só ao laboratório fílmico, mas a todo o futuro da Cinemateca, é que medidas é que o Governo vai tomar, medidas urgentes e excepcionais, para garantir a natureza integralmente pública da Cinemateca, porque nos parece que é de incontornável valor para o nosso país e para aquilo que é a política cultural. Se, por exemplo, o Governo Governo vai avançar com alguma possibilidade de autonomia, de contratação e de gestão para a Cinemateca que lhe permita ter uma maior flexibilidade a lidar com os desafios que tem presentemente? Se vai o Governo contribuir para que sejam superadas as dificuldades que surgem de uma questão muito concreta que nos foi colocada, que tem a ver com a desadequação brutal das regras de contratação pública na Cinemateca e designadamente no próprio laboratório fílmico, que impedem qualquer tipo de resposta lógica em relação àquilo que é o cumprimento da sua missão? Se o Governo vai finalmente dar o passo para que o financiamento da Cinemateca não esteja apenas e só reduzido àquilo que são as taxas que são cobradas e que possa vir a ter em sede de orçamento do Estado uma verba que lhe permita ir para além dessa questão das taxas, se o Governo vai também permitir, outra questão que nos foi colocada, como situação de grande desespero e de grande aflição por parte da equipa da Cinemateca, é se o Governo vai permitir que efetivamente haja aqui um reforço e uma renovação da equipa, que já sabemos que não tem como contratar internamente na administração pública, porque há determinado tipo de funções que pura e simplesmente não existem nos trabalhadores da administração pública presentemente e, portanto, precisariam aqui de algum tipo de autorização excepcional, de alguma coisa que permitisse desbloquear a contratação de trabalhadores e, portanto, já fora do âmbito direto da administração pública. Depois, outra questão que nos tem preocupado, que é, falou-se aqui do novo decreto-lei da autonomia, falou-se aqui das questões de segurança, mas de facto parece-nos que para lá disto, ou aliás, a montante de tudo isto, continuamos a ter o mesmo problema. Faltam trabalhadores em todos os museus norte a sul do país, a média etária é elevadíssima, aquilo que se afigura nos próximos anos é de facto muito preocupante e nós continuamos ainda sem perceber exatamente para este momento concreto qual é que é o plano do Governo em termos da contratação de trabalhadores em número adequado e com vínculo estável para todos os museus, palácios, monumentos nacionais e sítios arqueológicos de norte a sul do país e também aquilo que é a possibilidade de, antes de passagem desta questão da autonomia, da execução das intervenções mais urgentes de reabilitação, manutenção, enfim, todas as questões que são mais urgentes e necessárias. Depois, voltando aqui à questão da coleção Berardo, o PCP em julho de 2017 fez uma pergunta ao Governo sobre esta situação, inclusivamente referindo aquilo que estava em risco com a situação concreta que estava a ser colocada, ou a possibilidade de haver aqui uma penhora sobre aquelas obras. Nós já remetemos novamente uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, mas era importante ficasse esclarecido, de facto, que medidas é que o Governo vai tomar em relação ao acordo de comodato que agora existe entre a Associação Coleção Berardo do Estado e o Centro Cultural de Belém, mas também que medidas concretas, para que isto fique bem claro e para que possamos todos ficar mais informados, que medidas concretas é que vão ser tomadas para garantir a integridade, a não alienação e a fruição pública das obras da Coleção Berardo que estão no Centro Cultural de Belém. Depois, e finalizaria com a situação do PrevPap na RTP. Nós continuamos a ter muitas preocupações. Dia 23 de maio surgiu mais uma carta aberta de 123 trabalhadores precários da RTP ao Governo, em que se colocam, e eram estas as questões que eu deixaria, já que vêm na carta, eu pouparia esse trabalho, que são as seguintes. Ser finalmente homologados os processos dos 51 trabalhadores precários que obtiveram parecer positivo da CAB e quando é que a CAB vai concluir a reavaliação destes processos e quanto tempo demorará a posterior homologação ministerial? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Relativamente ao tema da Cinemateca, talvez indo por partes. Relativamente à questão do modelo de organização, também já disse aqui, julgo eu, algumas vezes, o trabalho que o Governo fez, aliás, na sequência de um trabalho que a própria Cinemateca fez, foi ser o estudo de a transformação do laboratório numa estrutura empresarial, numa EPE. E isto porquê? Porque, tal como aliás demonstra o estudo de viabilidade económica e de interesse que a própria Cinemateca promoveu relativamente ao laboratório, existe um enorme interesse, nomeadamente por parte de entidades homólogas, outras cinematecas, de poder contratar serviços do nosso laboratório para fazer um trabalho, precisamente, que fazem com reconhecida competência técnica e capacidade de preservação do património fílmico e de poder, precisamente, vender, se quiser, prestar serviços a outras cinematecas, tal como faz cá, não só para a Cinemateca, como também para a RTP, mas também poder fazê-lo internacionalmente. Esse é, de facto, um cenário que temos estado a estudar. Há uma articulação entre a cultura e o Ministério das Finanças, percebe necessário, precisamente, que para a criação de uma estrutura empresarial seja concluído o modelo possível económico-financeiro, mas julgamos que nesse específico questão do laboratório existem boas condições para a criação de uma unidade ou de uma organização com uma lógica empresarial que permita, de facto, o laboratório fazer um trabalho mais aprofundado e com mais capacidade do que tem conseguido fazer até hoje. Realço que esta é uma proposta da própria Cinemateca, à qual o Governo aderiu desde, aliás, o primeiro momento. Quanto à questão do modelo organizacional da Cinemateca, eu tenho dito publicamente e tenho dito também ao Diretor da Cinemateca por diversas vezes que o que nos parece essencial não é se é uma fundação, se é uma associação, se é uma EPE. O que nos parece essencial, embora, tal como também já disse publicamente e também já disse ao próprio Diretor da Cinemateca, estamos disponíveis e interessados em estudar a evolução do modelo organizacional da Cinemateca para dar mais agilidade do ponto de vista do seu funcionamento e de maior capacidade de poder, nomeadamente, ter recursos técnicos que nem sempre é fácil encontrar no âmbito da administração do Estado. E, portanto, a Cinemateca tem a particularidade de, sempre que é aberto um concurso interno, não aparece normalmente candidatos, porque normalmente no âmbito do Estado não existem projecionistas de facto e, portanto, é difícil. E foi, aliás, por isso, já agora aproveito para dizer que também agora conseguimos muito recentemente a autorização para a Cinemateca contratar 3 novos recursos, que era também um processo pendente que já se arrastava há algum tempo e que agora finalmente foi possível a autorização para a Cinemateca contratar e, portanto, reforçar aqui os meios técnicos que não foi possível encontrar no domínio do Estado, portanto, pessoas com vínculo no âmbito do Estado, em mobilidade. E, portanto, o que nos importa a nós discutir, e temos-lo feito com a Cinemateca, é qual é o modelo futuro que dará mais agilidade à Cinemateca. E, portanto, este é o trabalho que estamos a fazer com a Cinemateca, que tem que ser articulado com o laboratório, porque se houver, de facto, o passo de transformar o laboratório numa EPE, é preciso estudar o modelo de qual é que é a organização da Cinemateca. Isso, por exemplo, é uma IP, é uma EPE, tem participação no laboratório, e é esse trabalho que estamos a fazer articuladamente com a direção da Cinemateca. Há aqui um ponto também importante para realçar a retomada da Cinemateca, que é, temos trabalhado com a própria direção da Cinemateca para encontrar meios e programas de financiamento para um trabalho muito importante da Cinemateca, que é precisamente a digitalização e a preservação do património fílmico. A Cinemateca tem aprovada uma candidatura, um projeto nos e-grants de 1 milhão de euros para a digitalização do espólio, e também recentemente trabalhámos com a Cinemateca para uma candidatura ao programa SAMA, portanto ao PT 2020 na área de administração administrativa, também para a digitalização de parte do espólio e do trabalho que tem que ser feito de organização interna, porque não basta digitalizar, pois é preciso construir a infraestrutura onde vai estar o espólio digitalizado. Portanto, isto para dizer que a Cinemateca continua a ser uma instituição que, na nossa perspectiva, temos procurado colocar no centro do que são 2 ou 3 dinâmicas importantes. Por um lado, encontrar formas de financiar a atividade, que é muito importante, preservação digital, e de poder disponibilizar o espólio, nomeadamente para sair para o território, podendo projetar fora daquilo que é as instalações da Cinemateca, por um lado. Por outro lado, encontrar formas de poder contratar recursos que não são possíveis encontrar no âmbito do Estado e, portanto, temos que contratar fora, e esta autorização para 3 pessoas foi exatamente nesse sentido. E, por outro lado, também conseguir encontrar um modelo de organização que é em colaboração com o laboratório, possa ter mais agilidade, mas também possa permitir ao laboratório ter um papel diferente do ponto de vista de prestar serviços, não só para dentro, mas também para fora. Este tem sido o nosso esforço e, pelo menos, estas questões que aqui referi foi possível conseguir com a Cinemateca. Eu julgo que já não tenho tempo, Sra. Presidente, mas poderei responder a seguir às outras questões.
Obrigada. Muito bem. Sra. Ministra, muito obrigada. Vamos passar à segunda ronda. Peço às senhoras e aos senhores deputados que se cinjam ao respectivo tempo que é conhecido e que resulta do acordado no início desta legislatura. Em nome do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas. 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de começar por lhe dizer o seguinte, Sra. Ministra. O seu antecessor, o Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, anunciou em setembro de 2017 que o património subaquático estaria em Chabregas até junho de 2018, algo que não veio a acontecer. Posteriormente, aqui também numa audiência parlamentar, em julho do ano passado, o Sr. Ministro assegurou que as novas instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática em Chabregas deveriam estar prontas no final de 2018. Mais uma vez, estas previsões anunciadas pelo Ministro da Cultura também não se concretizaram. E, portanto, Sra. Ministra, eu perguntava se ainda vai ser durante a atual legislatura que o Centro de Arqueologia Náutica e Subaquática estará definitivamente em Chabregas, ou então se trata de mais uma promessa por cumprir. Também ainda na área do património, ainda uma questão grave e preocupante relativa ao património industrial móvel. Onde o Estado tem obrigações e, no entanto, não tem assumido essas responsabilidades. Os exemplos de demolição ou de transformação de estruturas industriais sucedem-se perante um alinhamento aqui do seu Ministério. Estamos a falar de um valor histórico e económico, mas também de um valor educativo. E ao serem desmantelados sem registro e sem classificação, estes conjuntos industriais enterram consigo parte da época industrial portuguesa e, em muitos casos, sem sequer ter procedido à sua inventariação. E, Sr. Ministra, gostaria de saber o que tem a dizer sobre este assunto e sobre esta inaceitável inação do Ministério da Cultura e da ausência de uma efetiva política cultural de defesa e valorização do património industrial. E gostaria também, e para terminar, de questionar o seguinte, agora numa outra questão, por último. Em 23 de junho de 2016, o Conselho de Ministros aprovou o alargamento da oferta da TDT em Portugal, que previa 2 canais. Da RTP, sem publicidade, e outros 2 reservados aos privados, estes últimos mediante concurso. A abertura do concurso para os 2 canais reservados a privados para integrar a oferta da TT era esperada até ao final do ano passado. No passado mês de janeiro, a Sra. Ministra garantiu que estava muito para breve a publicação do caderno de encargos e, portanto, Sra. Ministra, gostaria de saber se ainda a legislatura está prestes a terminar e para quando então a concretização desta promessa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. O Centro de Arqueologia Subaquática vai ser inaugurado neste mandato, posso-lhe confirmar, será inaugurado até ao final do mês de junho. Visitámos as obras recentemente, eu e o Sr. Secretário de Estado, para perceber exatamente como é que estava a decorrer a obra e, portanto, neste momento não há nenhuma razão para haver novo atraso na empreitada e, portanto, contamos que até ao final do mês de junho o centro abra as suas portas, tendo lá já instalado parte do que vem precisamente de onde está hoje em dia armazenado. Relativamente ao património industrial, Sra. Deputada, o alinhamento do Ministério não existe, pelo contrário. Aliás, eu, nesta área do património industrial, é mesmo daquelas áreas que, ao longo dos anos, foi prestado muito pouca atenção. E se há algo que hoje em dia, felizmente e bem, começa a ser prestado mais atenção, felizmente não apenas pelos poderes públicos, mas também pelas pessoas, pelo facto de territorialmente as pessoas se organizarem, nomeadamente através de associações, para não deixar passar em branco, precisamente, a destruição deste património, é algo que, felizmente, hoje em dia começa a suceder. Eu dou-lhe apenas dois exemplos. Dou-lhe um exemplo muito conhecido da fábrica Confiança em Braga, em que, na decorrência de uma decisão da Câmara Municipal de Braga de vender, de fazer um leilão para alienar a fábrica Confiança, foi constituída no âmbito de uma associação, foram intentadas ações de previdências cautelares para evitar precisamente que isto acontecesse. Nós não só reunimos com o próprio Presidente da Câmara, como também com a associação que tem estado a dinamizar e a ser oposição, é precisamente é o que a senhora deputada descreve como o desmantelamento do património industrial, neste caso em Braga, e outro exemplo em Porto Alegre, também precisamente em articulação com a associação e com muitas pessoas que localmente têm estado a lutar também pelo não desmantelamento. Estamos precisamente a fazer o inventário de todo o património industrial e é precisamente também esse o trabalho que iremos fazer nos locais. Portanto, não há nenhum alinhamento, pelo contrário, há sim uma estreita colaboração, quer ao nível local, quer com entidades da sociedade civil que têm estado e bem no território a contrariar este tal desmantelamento que a senhora deputada aqui coloca. A questão da TDT, como também disse já por diversas vezes, nós temos estado a articular com a área que tutela, que tem na sua área de intervenção a ANACOM, porque, como a senhora deputada também sabe, foram pronunciadas as declarações da Altice, que na altura em que colocou alguma insegurança no próprio mercado, e, portanto, a decisão na altura que tomámos foi não avançar para a abertura do concurso, apesar de estar tudo pronto para podermos publicar o aviso. Foi decidido não avançar enquanto não tivéssemos uma articulação estreita também com o Ministério das Infraestruturas e a própria ANACOM. Algo que tem estado a ser feito, que está concluído, e iremos ainda muito em breve anunciar a abertura deste concurso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não ia falar da questão do património industrial, mas eu não posso deixar de dar conta da questão, de facto, da fábrica Confiança. Foi bastante abordada por esta comissão. Nós visitamos a fábrica. Penso que todos ficamos sensibilizados pelo património que ali existe, pela importância de o defender e de o proteger e de encontrar uma utilidade, digamos assim, urbana e encaixando-a naquele território, enquadrando-a com vários projetos que existem várias propostas. Eu gostava, de facto, que a senhora deputada sensibilizasse, neste caso, é de facto sensibilizar o Presidente da Câmara e o seu Executivo para que se proteja aquele grande edifício, aquele fantástico património industrial e arqueológico, porque foi isso que nós tentamos fazer e o Ministério da Cultura foi isso que tentou fazer quando abriu o processo de classificação e, portanto, eu não posso deixar de dizer isto porque me parece que a Câmara tem essa mais-valia que é raro, que é de ter a sociedade civil e os restantes poderes políticos todos em comum e de acordo relativamente na defesa desse património. Bem, dito isto, isso também eu acho que é uma mais-valia deste Ministério, que claramente tem vindo a trabalhar sempre que possível e sempre que é reclamada a sua presença na defesa do património, tem vindo a trabalhar com as câmaras, com outros ministérios, na defesa, num processo de interdisciplinaridade e de trabalho complementar na área da cultura e do património. E, portanto, em parte era isso que eu também vos queria perguntar, à Sra. Ministra, porque também foi notícia recente de que o Governo ia investir em projetos de investigação e um deles prendia-se com a criação de bolsas de investigação relativas para estudo do património arquitetónico do arquiteto Cisa Vieira. É um projeto que envolve, tanto quanto sabemos, Serralves, o Ministério da Cultura e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Valorizo bastante o facto de isto estar a ser feito em Serralves, onde de facto está grande parte do espólio do CISA. A Sra. Ministra esteve muito recentemente também na Casa da Arquitetura, na altura eu acompanhei, também onde foi colocado o depósito de maquetes, fotografias de todo o espólio sou de Moura e, portanto, nós temos uma grande tradição na defesa de uma arquitetura da escola portuense, pronto, da escola do Porto de Arquitetura, e eu valorizo isso bastante, mas gostava que nos explicasse exatamente como é que este processo se vai articular em relação aos ministérios, qual é exatamente o objetivo destas bolsas, e, portanto, não sei até de que ponto é que a Casa da Arquitetura terá alguma interdisciplinaridade relativamente a este processo. Para terminar, perguntava também de forma muito rápida sobre o programa e-grants, que há pouco, tanto na resposta que a senhora ministra estava a dar, penso que a minha colega do PCP dizia que a Cinematec iria receber a verba deste programa de e-grants para a digitalização de filmes. E, portanto, eu gostava de perceber, é bastante dinheiro, são recursos consideráveis, 4,3 milhões para património, 3,2 milhões para as artes. Eu gostava que nos explicassem-nos, posicionassem um pouco melhor, de forma mais profunda, sobre o que é que são estes apoios e para que é que vão e como é que eles se articulam numa política mais.
Muito obrigada, senhora deputada. Obrigada. Para responder, tem a palavra à senhora ministra.
Obrigada, senhora deputada. Obrigada, senhor presidente. Começando pela questão que referiu da arquitetura. De facto, foi feito um protocolo de cooperação entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da FCT, com o Serralves, para abrir um aviso que foi aberto da própria FCT para atribuir bolsas de investigação no valor global de cerca de 600 mil euros, bolsas que podem ter o limite máximo de 2 anos, 24 meses, para precisamente o estudo da vida e obra do arquiteto Cisa Vieira. O objetivo desta iniciativa é precisamente promover a investigação e conhecimento em torno de diferentes aspectos da obra do arquiteto Cisa Vieira, desde os materiais que são e têm vindo a ser utilizados pelo arquiteto, até à própria inserção na paisagem. Há diferentes, digamos assim, se quiser, módulos no âmbito destas bolsas de investigação que estão neste momento, foram lançadas pela FCT. De facto, como referiu, há aqui uma ligação a Serralves, parte do espólio do arquiteto Cisa Vieira está em Serralves e também em articulação com a Casa da Arquitetura, que está em Matosinhos, portanto também na região norte, e que recentemente recebeu o espólio do arquiteto Souto Moura, e portanto do segundo arquiteto Pritzker em português, e em articulação também com a Casa da Arquitetura, o Governo tem estado a estudar as formas, digamos assim, de elaborar atividades em conjunto com a Casa da Arquitetura, como já faz com Serralves, nomeadamente, para dar apenas um exemplo, a possibilidade de fazer uma exposição sobre a última exposição da Bienal de Arquitetura de Veneza, precisamente na Casa da Arquitetura. Portanto, o objetivo é precisamente estabelecer atividades entre o Governo e a Casa da Arquitetura e Serralves na área da arquitetura, assumindo que a arquitetura é uma das áreas que deve estar no âmbito das políticas públicas da cultura, não é apenas uma atividade económica, se quisermos, embora seja uma importante atividade exportadora, mas é também uma importante área de política pública de cultura. Relativamente aos e-grants, os e-grants, o programa para a cultura, foi fechado, foi feito o acordo no passado mês, em que são uma verba total de cerca de 10 milhões de euros, dos quais há uma parte, uma componente relevante, que foi que referi, da Cinemateca, precisamente para a digitalização de parte do património fílmico. Há também uma verba atribuída diretamente à Direção-Geral das Artes para as várias artes performativas e artes visuais, e será lançado ainda este ano, durante o mês de junho e julho, esperamos, 2 avisos, quer pela Direção-Geral do Património Cultural, quer pela Direção-Geral das Artes, para financiamento de projetos no âmbito dos e-grants. Portanto, isto para dizer que há uma componente diretamente atribuída a duas entidades na área da cultura e depois existe uma componente para abrir concurso. Julgo que já esgotei o meu tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, permita-me voltar ao dia 23 de abril, onde os trabalhadores de arqueologia da DGPC tiveram um dia de greve e também de concentração no seu piquete aqui em Lisboa, pelo menos alguns deles. Quais eram as principais reivindicações? Em primeiro lugar, a falta de recursos humanos para o volume de trabalho que neste momento a DGPC desempenha, ou melhor, deveria desempenhar. Esse mesmo aumento do volume de trabalho sem contratações que garantissem que era respondido da melhor forma e, acima de tudo, uma visão generalizada que nós acompanhamos na leitura que é feita, que não se resolve, obviamente, apenas na DGPC, mas que é uma leitura que eu acho que mesmo o Governo deve fazer. Nós estamos a falar de uma das profissões mais precárias no país, ou pelo menos daquelas que é mais precária do ponto de vista do seu vínculo laboral e da sua sazonalidade, da própria natureza do seu ofício, e também com níveis de desemprego bastante, bastante elevados, olhar até para os números oficiais de empregabilidade dos recém-licenciados ou dos recém-mestres, até àqueles e aquelas que já têm uma carreira com vários anos, mas que continuam sem conhecer nenhum tipo de vínculo. E ao mesmo tempo que a realidade nacional é justamente essa, coloca-se uma questão importante, que é, sabendo que a DGPC precisa de mais recursos humanos para dar resposta às necessidades do país, do ponto de vista da salvaguarda e de estudo do património, e que há hoje, permita-me a expressão, quase que um exército de arqueólogos desempregados e precários, por que não dar uma resposta positiva tanto à DGPC como a este próprio exército de arqueólogos que se formou, que o país ajudou a formar, que as universidades públicas ajudaram a formar e que hoje estão sem resposta. E, portanto, em suma, numa reivindicação que me parece justa, da dignidade no exercício das suas funções, do seu ofício, do pagamento de muitas das horas extraordinárias que muitas das vezes são feitas e não são pagas, de muito trabalho para além daquilo que é o que está contratualizado com estes profissionais, eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra se, em primeiro lugar, seguiu os passos desta greve destes trabalhadores e se, em segundo lugar, o Governo já tomou alguma medida para responder a estes mesmos arqueólogos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Como referiu, a greve dos arqueólogos no dia 23 de abril, foi o dia que, aliás, tivemos precisamente no CNAS a celebrar o acordo final dos e-grants, e quisemos fazer lá de propósito por várias razões, desde logo para dar a conhecer o espaço, mas também precisamente porque conhecíamos as questões levantadas pelos arqueólogos e, portanto, quisemos de facto dar esse sinal. Eu acompanhei a questão e estou a acompanhar, a Sra. Deputada tem estado a acompanhar mais diretamente com os trabalhadores e com a Direção-Geral do Património Cultural. Tal como eu disse, nesse dia há uma enorme diferença entre aquilo que é reivindicado do número de postos de trabalho pelos trabalhadores e aquilo que é possível acomodar desde logo nos lugares disponíveis no quadro pessoal da Direção-Geral do Património Cultural. E aquilo que nesse dia eu disse aos trabalhadores, e disse-o pessoalmente e disse-o publicamente, é que tínhamos que encontrar um meio caminho entre o tudo ou nada e encontrar, não sendo possível o total de que é solicitado, que se não me falha a memória são acima de 40 novos lugares, mas encontrar uma via intermédia, e é nesse sentido que a Sra. Deputada de Estado reuniu, aliás, logo de seguida poucos dias depois com os trabalhadores, com o sindicato, foi entregue uma proposta e há uma nova reunião marcada e, portanto, estão em curso negociações, como têm que ocorrer nestas situações, e é isso que estamos a fazer e que estamos a acompanhar, tal como dissemos na altura que o faríamos. Eu, é verdade que a questão dos trabalhadores ou dos recursos humanos é transversal, como já aqui várias intervenções o referiram, é transversal a várias áreas do Ministério da Cultura e, na verdade, é transversal ao Estado. Sabemos-lo bem e, portanto, este tem que ser um trabalho conjunto, também olhando um pouco para o global das necessidades nos setores públicos. Ou seja, eu sei que aqui estamos a falar de cultura e a mim compete-me defender naturalmente a cultura, mas aquilo que temos procurado é, em articulação com a área do emprego público, identificar as necessidades mais prioritárias e mais urgentes nos diferentes serviços, em particular nos museus, como há pouco disse. Foram dadas orientações à Direção-Geral do Património Cultural para abrir concurso desde já para vigilantes nos vários museus. Depois temos feito o levantamento junto aos diretores dos equipamentos de quais são as necessidades mais urgentes e, portanto, como disse, foram dadas orientações nesse sentido, mas estamos a fazer no quadro de uma política global que não é apenas do Ministério da Cultura, mas é de todo o setor público, porque, de facto, ao longo dos anos foi sendo, em muitas áreas, excessivamente descapitalizado a existência de recursos humanos em locais estratégicos e precisamos, nos próximos anos, de ir resolvendo esta necessidade de recursos humanos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita. Ai, peço desculpa, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, é que tinha aqui um risco e... Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigada. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, eu trazia-lhe aqui um tema sobre a comunicação social e a publicidade institucional do Estado, mas antes de lá ir, gostava só de esclarecer aqui um pequeno equívoco e que tem que ver com o protocolo com a ATEL, porque há bocado lhe perguntava à minha colega deputada Teresa Cairo. De facto, o protocolo chegou a este Parlamento no início do mês de abril, mas ele chegou absolutamente incompleto, chegou sem os anexos 1, 2 e 3, que, nos termos do dito protocolo, fazem parte integrante do mesmo, de onde o protocolo não está completo sem esses anexos, sendo que um deles é constituído pelo plano de negócios, que não é de todo despiciando. E, portanto, Sra. Ministra, o que eu exortava a Sra. Ministra a fazer era a enviar-nos, de facto, os anexos 1, 2 e 3, no sentido de podermos fazer a análise que queríamos ter feito já ao protocolo e que não é possível fazer sem esses anexos. Passando isto à frente, Sra. Ministra, eu gostava de falar-lhe então da publicidade institucional do Estado. Como sabe, esta é uma lei que tem já quase 4 anos, é uma lei que tem tido diversos avanços e recuos, no sentido em que tem estado constante e reiteradamente a ser incumprida pelo Estado. Como sabe, esta lei da publicidade institucional obriga a que as campanhas publicitárias do Estado que sejam superiores a 15 mil euros sejam afetas em percentagem à comunicação social regional e local. Esta afetação tem sido absolutamente incipiente, porque também se tem verificado constantemente, como lhe dizia, o incumprimento por parte do Estado nesta obrigação, e por isso mesmo tem tido reflexo na comunicação social regional e local, que não tem recebido estes apoios. O exemplo mais recente é de fevereiro deste ano, não temos ainda relatório da ERC posterior a isso, mas em fevereiro deste ano, dizia eu, houve, pelo menos contabilizadas pela ERC, 8 ou 9 campanhas, 4 das quais irregulares. Uma da Direção-Geral de Saúde, outra da Direção-Geral de GAV, outra do IMT e outra da EPAL. Estas 4 campanhas custaram ao Estado mais ou menos quase 500 mil euros e à comunicação social regional e local deveriam ter sido afetos mais de 120 mil euros nestas campanhas. Acontece que apenas foram afetos 54 mil euros, menos de metade do que aquilo que, no mínimo, diz a lei, devia ter sido afeto à comunicação social e local. E, portanto, Senhora Ministra, o que eu gostava de lhe perguntar é porquê que estes incumprimentos reiterados e sistemáticos ainda persistem e o que é que a Senhora Ministra tem desenhado para fazer cumprir uma lei que é a obrigação da Senhora Ministra fazer cumprir. Muito obrigada. Muito
obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tenho a palavra à Senhora Ministra.
Obrigada, Senhora Presidente. Obrigada, Senhora Deputada. Relativamente à comunicação social, também julgo que foi tema da última comissão aqui. Nós, a informação que eu tenho e que temos relativamente aos incentivos à comunicação social regional, estava aqui a ver o ponto de 2018, do montante de 4 milhões de euros que foram destinados, com uma taxa de execução, julgo, muito próxima dos 90%, mas essa é a taxa de execução que eu não tenho aqui neste momento. E em 2019 foram abertas as candidaturas aos incentivos ao Estado, à comunicação social, para 2019. Neste momento, as indicações que temos das CCDRs não estão ainda fechadas, mas é que as candidaturas vão ser relativamente inferiores ao ano 2018, mas não estão fechadas ainda, portanto, relativamente a 2019, ainda não posso dar dados relativamente aos incentivos à comunicação social regional. Quanto às questões que a Sra. Deputada coloca, eu posso estar enganada, mas julgo que não, e aliás disse-o aqui, a quem compete essa fiscalização é a ERC, e segundo eu percebo, aliás, aquilo que referiu aqui, é que as informações que retirou são precisamente a ERC que as faz. Como sabe, a ERC é uma entidade reguladora, independente. O Ministério da Cultura não tem, aliás, e bem, qualquer interferência e, portanto, nessa matéria, nós limitamos naturalmente, como qualquer entidade reguladora, a esperar que faça o seu trabalho e que atue em conformidade com aquilo que a Sra. Deputada aqui relatou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. E agora sim, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, bom, em relação à situação da greve da DGPC que aqui foi abordada, de facto o sindicato tem colocado, nomeadamente, a falta de cerca de 49 trabalhadores. Nós fizemos essa pergunta diretamente ao Ministério da Cultura e acabei de receber agora, durante a audição, a resposta em relação a isto, em que o Ministério afirma que o recrutamento de trabalhadores para os serviços dependentes da DGPC será efetuado de acordo com o número de postos de trabalho vagos constantes do mapa pessoal aprovado para 2019, sendo a curto prazo possível a criação de 4 novos postos de trabalho com recurso à mobilidade para o preenchimento de 3 na área da salvaguarda e a abertura de um procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho na área de conservação e restauro para o CNAMS. É manifestamente insuficiente. É verdade que a falta de trabalhadores é transversal, mas também é verdade que então temos que reconhecer que a cultura está amplamente subfinanciada e que de facto aquela questão que nós temos colocado tantas vezes de trabalharmos para 1% para a cultura não está nada desatualizada, porque a dimensão dos problemas leva-nos a reconhecer que não há recursos nesta altura por parte do financiamento do orçamento do Estado ao nível do Ministério da Cultura para dar vazão a todos estes problemas que estão colocados e foi aqui hoje reconhecido pela Sra. Ministra inclusivamente que isto são necessidades que temos e portanto, é preciso resolvê-las. E, portanto, é preciso dar um passo mais à frente em relação a este aspecto e é uma situação que nos continua a preocupar. Não podemos estar eternamente dependentes de um orçamento que não chega. Outra questão que gostaríamos de colocar tem a ver com a situação no OPART. Portanto, o Teatro Nacional de São Carlos e Companhia Nacional de Bailado, continuamos com o pré-aviso de greve em cima da mesa, portanto, à Ópera La Bohème, ao Bailado Dom Quixote e ao Festival ao Largo. As questões que têm a ver com as negociações do regulamento interno pessoal e da harmonização salarial entre os técnicos do São Carlos e da CNB já foram aqui abordadas na anterior audição com a Sra. Ministra, na altura informou-nos que esta situação das verbas já estaria prevista, já estariam a ser avançadas as questões com o Ministério das Finanças. A verdade é que chegamos ao fim e ao cabo e continuamos com este problema e continuamos com pré-aviso de greve em cima da mesa, porque haveria um acordo que deveria estar finalizado em fins de abril, não foi. Parece que andamos para trás quando já deveríamos estar num ponto mais à frente e nós gostaríamos de efetivamente também de compreender exatamente qual é o ponto de situação em relação a isto, para que sejam as questões resolvidas tendo em conta aquilo que os trabalhadores reivindicam. Concluo com uma última questão que nos foi também alertada por parte dos trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado, que tem a ver com a aplicação da Lei 22/2019 do regime profissional de bailado, do bailarino de bailado profissional, designadamente a aplicação por 2 do artigo 11 sobre a reconversão profissional. E aquilo que ficou visto aqui na discussão da Assembleia da República na altura da especialidade deste diploma foi que a reconversão nunca seria um processo obrigatório, mas sim facultativo. Os trabalhadores estão intranquilos com esta situação, receiam que a reconversão seja um passo obrigatório e forçado por via do OPARTE. Portanto, nós o que gostaríamos, por parte da Sra. Ministra, era que fique garantia de que na aplicação da lei o que está visto não é uma obrigatoriedade e sim uma opção que ficará para o trabalhador ativar ou não. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Os números que a Sra. Deputada indicou, os números de partida. Eu sabia que a Direção-Geral do Património Cultural tinha indicado 4. E o que nós dissemos é que é preciso ir para além dos 4, mas não é possível ir aos 49, porque são necessários técnicos superiores, não apenas arqueólogos, são precisos técnicos superiores em diferentes áreas e, portanto, nós não podemos ocupar todos os lugares de técnicos superiores disponíveis, de facto, na área da arqueologia. O que nós temos estado precisamente a dialogar é conseguir chegar a um número, enfim, não será intermédio, mas que consiga chegar aos 10, 11, e é isso que neste momento está a ser trabalhado com o sindicato. O número de 4 é o número de partida e, portanto, não é, de facto, o número do qual nós estamos neste momento a partir, neste diálogo que lhe referi com os sindicatos. Relativamente ao parte, aliás, agradeço por colocar-me essa pergunta, porque também me vai permitir, de facto, dar aqui uma informação sobre esta situação. Eu já não me lembro se na última audição referi ou não, mas eu fiz uma reunião com os sindicatos, ainda antes desse acordo que foi celebrado depois com 2 vogais do Conselho de Administração, e nesse encontro que fiz com os sindicatos foram precisamente abordadas as várias questões e as várias reivindicações, e aquilo que da minha parte, da parte do Ministério da Cultura, a equipa governativa propusemos foi de fazer o trabalho através do regulamento interno, que havia uma proposta que na nossa perspectiva não nos parecia, digamos assim, adequada e era de leitura difícil e, portanto, havia um trabalho a ser feito, que entretanto já foi entregue ao sindicato, havia um trabalho de melhorar a proposta de regulamento interno do OPARTE, por um lado. Por outro lado, que as questões relativas às carreiras deviam ser trabalhadas de uma forma estruturada, de forma estrutural, com uma solução conjunta e não apenas uma solução que eu lhes disse, aliás, declaradamente, apenas para agora evitar uma greve, ou seja, voltando um pouco àquela discussão há pouco, de conseguir fazer coisas, a pensar um pouco mais no mês seguinte, mas tentar fazer coisas resolvendo problemas que se arrastam há pelo menos 10 anos. E nesse diálogo com o sindicato houve um acordo de princípio de que havia interesse mútuo em trabalhar de uma forma mais estruturada para resolver aquilo que na origem tem, o facto do OPARTE ser, no fundo, a fusão de diferentes entidades que têm carreiras distintas na sua base. E, portanto, esse é o resultado que hoje em dia existe no OPARTE, tem essa origem. Foi iniciado esse trabalho e, de facto, foi assumido um compromisso por escrito por parte do Conselho de Administração que não era possível cumprir. Isso, aliás, eu já tinha dito na altura aos sindicatos, não era possível ter num mês pronto e aprovado um regulamento interno que nunca tinha existido nos últimos anos e, portanto, esse compromisso foi um compromisso que do nosso lado não havia possibilidade de conseguir cumprir. Na sequência dessa situação, o que aconteceu, e é público, foi constituído um grupo de trabalho onde existem representantes meus, portanto, representantes do Ministério da Cultura, que está a trabalhar em articulação com o Ministério das Finanças, porque sendo uma EPE tem a ligação ao Tesouro. Na primeira reunião foi entregue a proposta de regulamento interno para análise do sindicato e foram identificadas as várias possibilidades face às diferentes reivindicações, não só em matéria de carreira, mas também de outras questões que tinham sido identificadas, nomeadamente a intervenção no São Carlos e a questão do espaço de ensaio. E, portanto, neste momento o trabalho decorre, está agendada uma nova reunião e o trabalho julgo que irá decorrer normalmente, sem, independentemente de manter-se ou não manter-se o pré-aviso de greve. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Concluímos a segunda ronda. Vamos passar à terceira ronda e peço às senhoras e aos senhores deputados a melhor compreensão. Temos muitas inscrições, só do PSD são 7, e, portanto, um minuto, e terminado o minuto, eu corto, vou mesmo cortar a palavra. Portanto, peço que compreendam que temos ainda outra audição para fazer a seguir. Portanto, vamos começar com o Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Um minuto. Dê o exemplo, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentá-la a si e aos colegas deputados, cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado e começar por fazer um registro de interesses, uma vez que vou abordar o tema dos castelos em Portugal e faço parte da Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira, do seu Conselho Geral, que é provavelmente num caso único em Portugal, é uma associação de direito privado que tem a responsabilidade atribuída pelo Estado da gestão do Castelo de Santa Maria da Feira. E sobre essa matéria, neste processo de centralização, sugeria à Senhora Ministra que esta Comissão de Vigilância do Castelo, neste processo de transferência destes monumentos para a alçada das autarquias, pudesse ser ouvido pela Senhora Ministra, uma vez que até ao momento, neste processo de transferência, não foi ouvido. Isso era importante porque, neste momento, o Castelo de Santa Maria da Feira precisa de obras de fundo e, estando neste momento tanto a Câmara como esta Comissão de Vigilância empenhadas em que elas se façam, era importante o apoio do Governo português, nomeadamente através de financiamento, e a pergunta que lhe deixo é se existe alguma hipótese ou se está prevista a abertura de alguma linha de financiamento para obras não de gestão corrente, não de obras pequenas,
muito
mas
obrigada,
obras de
Sr.
consolidação
Deputado.
Do próprio monumento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é bem propriamente uma pergunta, é uma saudação para aquilo que nós, a este momento, já tomamos como certo e que se prende com a Fundação Foscoa. Deixamos de falar dela porque, de facto, ela parece estar, e neste momento, ser parte de umas boas práticas. Nós temos noção de que as transferências neste momento fazem-se de acordo com aquilo que foi e que está plasmado nas transferências fundacionais. Sabemos que recentemente houve uma nova diretora científica, sabemos que há uma programação intensa, continuada, e inclusivamente que já, digamos assim, esta direção já conseguiu entrar em protocolos transfronteiriços, digamos assim, de apoio e que tem verbas relativamente avultadas. E, portanto, eu penso que é exemplo daquelas questões que deixamos de falar porque elas estão resolvidas, foi resolvida neste mandato, neste mandato legislativo, e que penso que foi transversal aos diversos ministros que, de facto, foram passando por esta questão e cada um foi entregando um pouco mais a este processo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar falar em apneia para não perder tempo. Sra. Ministra disse que tinha enviado o acordo da ATL e, de facto, veio o acordo, mas não vieram os anexos. E, como a Sra. Ministra bem sabe, o diabo está nos detalhes e, neste caso, está nos anexos. E, portanto, faltam os anexos que não foram enviados à Assembleia da República. Segunda questão. Consta do programa de governo a criação do Arquivo Sonoro Nacional. E foi dito no dia 7 de fevereiro que o plano estratégico para o estabelecimento do Arquivo Nacional do Som seria apresentado no prazo de 45 dias. Já tem o plano estratégico? Podem enviar ao Parlamento? É que já passaram 101 dias. Última questão. Passa por outra questão que consta do programa de governo, que é criar o cartão Mais Cultura, a ser atribuído a entidades patronais e trabalhadores para acesso a espetáculos de artes performativas. Estou a citar o que está no programa de governo. E a aquisição de livros e outros produtos culturais. Foi criado este cartão. E por último,
Muito obrigada, Sra. Deputada.
O programa Portugal Criativo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu gostaria apenas de relembrar as questões que ficaram por responder relativamente ao PREF-PAP da RTP, estendendo-se também à questão da Madeira, que também tem aquela nuance particular que nós gostaríamos também de obter informações. Gostaríamos de obter informações ainda sobre o ponto de situação do PREF-PAP na Agência Lusa, e, portanto, qual é que é agora a situação atual destes trabalhadores. Ainda referir o problema das instalações da delegação de Faro da RTP. Nós remetemos já uma pergunta ao Governo sobre esta questão específica. Gostaríamos de saber se há alguma informação concreta que nos possa ser dada aqui na audição regimental. Relembrar ainda a questão que fiz, eu creio que é de grande importância para os bailarinos da CNB, esta clarificação sobre a aplicação do número 2 do artigo 11º da Lei 22 de 2019. E por fim, termino mesmo, porque também ficou por responder aquela questão em relação ao futuro do acordo comodato sobre a coleção Berardo, que nos parece também importante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e gostaria de começar a minha intervenção por lamentar que o facto de 4 anos depois ainda estarmos aqui a falar sobre compromissos que ainda não foram honrados por parte do Governo em relação à Madeira. E como é do conhecimento da Sra. Ministra, temos denunciado várias situações e nenhuma delas da sua tutela avançou. Esta legislatura está a terminar e continuamos, Sra. Ministra, sem saber quando será efetuado o prometido investimento tecnológico no Centro Regional da RTP Madeira. Continuamos, Sra. Ministra, sem qualquer informação detalhada sobre o que é que este investimento vai abranger e quando é que este investimento será efetivamente concretizado. Gostaríamos aqui de relembrar que foi a opção deste Governo investir primeiro na RTP Açores, num investimento de cerca de 3,6 milhões de euros, e que houve aqui o compromisso assumido aqui nesta Casa de imediatamente a seguir na RTP Madeira, e o que acontece é que estamos a chegar ao final da legislatura e continuamos sem nenhuma informação detalhada sobre o investimento na RTP Madeira. Podemos concluir que é a opção deste Governo deixar a RTP Madeira de fora das opções do Governo. Também, só para terminar...
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra disse em janeiro ao Jornal Expresso que iria avançar com a revisão do contrato de concessão da RTP. O contrato de concessão da RTP é revisto de 4 em 4 anos. Depois, em maio do presente ano, disse que afinal já não iria avançar com esta mesma revisão e que supostamente iria adiar por estarmos em ano de eleições. Eu considero que não se devem adiar revisões de contratos por estarmos em ano eleitoral, por nenhum motivo alheio ao cumprimento das obrigações do Governo. Portanto, se é para ser revisto de 4 em 4 anos, se o prazo terminava em maio de 2019, deveria ter sido revisto. E, portanto, o que eu pergunto à Sra. Ministra é para quando a revisão deste contrato de concessão da RTP? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, ainda há publicidade institucional do Estado. É evidente, Sra. Ministra, que é quem fiscaliza. Ninguém aqui pôs isso em causa, Sra. Ministra. A questão aqui é fiscaliza o quê? Fiscaliza se a administração cumpre ou não cumpre a lei. E quem é que aqui representa a administração que cumpre ou não cumpre a lei? É o Governo. E quem é que aqui está em representação do Governo? É a Sra. Ministra. E a Sra. Ministra, que tutela a comunicação social, deveria ser a primeira e principal interessada em interceder junto do Governo para que a administração, que depende do Governo, cumpra a lei. E era isso que eu lhe estava a perguntar, Sra. Ministra, que meios e esforços vai envidar no sentido de a administração cumprir a lei que incumpre sistemática e reiteradamente, portanto, que meios é que a Sra. Ministra vai usar para o fazer cumprir. Quanto aos incentivos à comunicação social, eu não lhe perguntei por isso, Sra. Ministra, mas a Sra. Ministra fez o favor de adiantar que estava tudo a correr bem este ano, ainda bem, porque, de facto, nos últimos anos correu tudo muito mal. E já agora aproveitava para lhe perguntar também nesse sentido, Sra. Ministra, se é desta vez 2017 vai ser reposto, e eu não percebo, Sra. Presidente, há uns grupos parlamentares que têm 1 minuto, outros têm 2.
Não, Sra. Deputada, eu vou explicar
afinal,
então,
o que é que se está a passar.
Terminou
mas
o seu
perguntar,
tempo.
Senhora Ministra, se finalmente vai ser reposto o ano de 2017 em matéria de incentivos à comunicação social que foram cortados.
Sra. Deputada. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, eu vou explicar, é que devem estar atentos então a tudo, se faz favor. A doutora Inês esqueceu-se de terminar o tempo da senhora deputada Ana Mesquita. E quando passei a palavra à senhora deputada, que já não me recordo qual delas foi, eu disse-lhe, pronto, não vale a pena estar agora a interromper porque ia alterar, eu tenho em consideração que é duas vezes o tempo de palavra, ou seja, quando aparecia ali no relógio 2 minutos e qualquer coisa, era o somatório da senhora deputada Ana Mesquita com a senhora deputada do PSD. Porque a doutora Inês se esqueceu de carregar aqui no mecanismo adequado e acho que isso é normal porque as pessoas estão a fazer várias coisas num minuto. Pronto. Senhora deputada Fátima Ramos tem a palavra. 1 minuto.
Muito obrigada, senhora ministra. Queria perguntar-lhe o que é que pensa fazer e quando é que estão previstas as obras no Mosteiro de Santa Maria de Semide. O Mosteiro de Santa Maria de Semide, no Conselho de Miranda do Corvo, teve obras no início do ano 2000, em que foi consolidada uma ala do mosteiro. Posteriormente, já em 2013, 2014, foram realizadas algumas obras num claustro. No entanto, as obras que foram realizadas nessa ala do mosteiro nunca foram concluídas. E para que elas possam ser utilizadas, é necessário dar continuidade a essas mesmas obras. Nesta Assembleia já foi aprovado um projeto de recomendação ao Governo, no sentido de ser dada continuidade a essas obras do Mosteiro de Santa Maria de Semide, pelo que eu gostava de saber o ponto de situação e quando é que o Governo pretende, de facto, lançar obras neste importante mosteiro da região centro do país. Bem como nesta Assembleia foram também aprovado um projeto de recomendação em relação a obras no Mosteiro do Lourvão, para o qual eu também gostava de saber um ponto de situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro. 1 minuto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nesta última ronda da audição regimental, permita-me alguns comentários em relação às respostas que foram dadas. Em primeiro lugar, à resposta da Sra. Ministra em relação à proposta do Bloco sobre a criação de um polo do Museu da Resistência no Porto. É óbvio que recebemos com agrado a resposta da Sra. Ministra e do Governo. Parece-nos a nós também que é importante que qualquer que seja um projeto para um museu desta natureza, ele deve responder também ao futuro e, portanto, não deve ser um projeto calcificado, fechado naquilo que foi o passado, mas sim na capacidade de diálogo entre gerações e, acima de tudo, uma casa da democracia e, portanto, um museu aberto com participação. E é justamente por isso também que no projeto que entregamos aqui na Assembleia da República acudimos justamente à ideia dessa rede, porque é justamente, e termino, Sra. Presidente, é justamente a partir dessa rede que criamos uma dinâmica de todos estes polos do que foi a resistência antifascista. Em relação à... Termino mesmo, Sra. Presidente, em relação às palavras da Sra. Ministra sobre a greve dos arqueólogos, era importante que o Governo desse uma resposta positiva mesmo para além daquilo que é a contenção orçamental decidida pelo próprio Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura. 1 minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, sendo esta a última audição parlamentar desta legislatura, gostava de saber em qual é o ponto de situação da resolução da Assembleia da República 274/2018, que recomenda ao Governo que adote medidas de incentivo e proteção de manifestações culturais originais sem fins lucrativos, como as danças e bailinhos tradicionais do Carnaval da Ilha Teixeira, e, portanto, aprovada em 18 de julho de 2018. Por outro lado, também em 2013 foi aprovada na Assembleia Legislativa Regional uma iniciativa para que as danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Teixeira fizesse constar-se do inventário do património cultural e material. Efetivamente, em junho de 2016, houve um pedido da Direção-Geral da Cultura à Direção-Geral do Património Cultural para a inscrição das danças e bailinhos do Carnaval de Teixeira no inventário do património cultural e material, e nós estamos em 2019, praticamente em junho de 2019, e a verdade é que essa classificação ainda não existe. Uma audição, a senhora ministra disse-me que este processo estava em audição pública. E, portanto, já passaram 2 meses... e a verdade é que esta classificação não existe. Esta é a última ronda regimental e, portanto, gostaria de saber qual é o ponto de situação.
Muito obrigado. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministra, eu confesso que não gostaria de estar sempre a falar sobre os mesmos assuntos. Seria sinal de que se iam resolvendo. Infelizmente, tenho que questionar novamente sobre a anunciada intervenção no sítio arqueológico do Ribato da Rifana, no Algarve. Faço pela terceira vez. Recordo que, face às críticas do PSD de que não estavam previstas intervenções no património para 2019, a senhora secretária de Estado, em entrevista, deu como exemplo a intervenção de reabilitação e defesa deste monumento nacional, que avançaria em 2019. Sr. Ministro, o tempo passa, tanto quanto sabemos não haverá início de qualquer procedimento concursal e, portanto, a pergunta é simples, saber se de facto há alguma data que pode anunciar para o início das obras ou se confirma que não há sequer início de procedimento concursal. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Falando sobre um tema que tem a ver com o município de Sintra, o segundo maior município do país e o quarto ou quinto contribuinte líquido para o PIB nacional, e que tem nesta legislatura feito uma parceria com o Estado Central na medida em que constrói centros de saúde, na medida em que faz as obras em escola, vinha falar sobre uma situação que nos apanhou a todos de surpresa e que é unânime do ponto de vista político, local, que foi, pela primeira vez, não é a primeira vez, este é o primeiro governo que pede a distribuição de lucros da sociedade Parque Sintra Montalua. Passámos por um período de crise profunda, depois da assistência financeira que tivemos de pedir, num contrato que tínhamos de ajustamento, nunca houve governo que tenha pedido esta distribuição, e este é o governo que em 2016 começa por pedir 10% deste lucro, em 2017 passa a 45% e agora estamos no 75%. Sendo que esta sociedade, a Parque Sintra Montalua, tem por incumbência do Estado uma série de gestão de património, que todos sabemos, e eu vou, por economia de tempo, não dizer quais são, mas acresce que o Instituto da Conservação da Natureza também passou a gestão dos 1000 hectares daquela serra para gerir. O que quer dizer que em Sintra, neste momento, existe não só um perigo relativamente à conservação do património...
Deputada, peço que conclua, estava distraída e peço que conclua.
Diz isto não só um perigo relativo à conservação do património da humanidade classificado, como também um perigo para as populações que habitam ainda na serra.
Muito
e
obrigada,
que por lá circulam. E queria saber a sua
muito
opinião,
obrigada,
Sra. Ministra, relativamente
deputada,
a esta
muito
matéria.
Obrigada, Sra. Muito deputada, obrigada, Sra. Deputada, concluiu o seu tempo. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra, dispõe de 15 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Começando, tentando aqui responder às perguntas todas e aos questões que foram sendo colocadas, começando pelos castelos, foram duas perguntas sobre castelos. Eu, se calhar, depois vou deixar aqui o Sr. Secretário de Estado dar uma nota sobre algumas intervenções, mas desde já responder ao Sr. Deputado PST, naturalmente que no âmbito do processo de centralização o Governo ouvirá a Associação. Temos procurado, no âmbito deste processo, não só naturalmente a articulação óbvia e natural com os municípios, mas também iremos fazê-lo com outras entidades e, portanto, desde já a total abertura do Governo para o fazer, não há nenhuma razão no sentido contrário e, portanto, fica desde já aqui a escolha do Governo. Relativamente também à questão, não foi propriamente uma pergunta sobre a questão da Fundação de Foscoa, mas não deixo de realçar e também me juntar às palavras que foram aqui transmitidas pelo Sr. Deputado do PS. De facto, a Fundação Foscoa hoje em dia tem tido um trabalho extraordinário, e muito se deve ao seu diretor e àquilo que tem sido também o corpo de pessoas, e agora com a nova diretora científica, que tem feito um trabalho extraordinário, e portanto também não queria deixar de realçar que de facto é uma instituição que parece finalmente ter conseguido alguma estabilidade e de facto um dinamismo que é muito importante para aquela região e também para aquele complexo que ali está. Relativamente à questão do protocolo, eu não sei porque é que os anexos não vieram, Sra. Deputada, mas remeterei os anexos, não foi de propósito para esconder nenhum detalhe, não faço ideia, sinceramente, mas remeteremos os anexos sem nenhum problema. E relativamente ao arquivo sonoro, o arquivo sonoro tinha de facto o prazo de 45 dias, já foi entregue pela equipa e já foi aprovado por mim, está neste momento a ser articulado entre a cultura e a ciência algumas das iniciativas propostas pela coordenação, pelo professor Pedro Félix e pela equipa, e, portanto, assim que esta proposta que foi entregue à equipa ao Ministério da Cultura e também ao Ministério da Ciência, iremos divulgar, mas neste momento o plano está concluído, só não está ainda tornado público por razões que têm muito a ver com a articulação com a ciência e com algumas medidas que nos parece que são importantes na ligação ao tecido e a alguns centros de investigação. Mas o plano foi entregue. Relativamente à questão que colocou da questão do cartão Mais Culturas, que também foi uma das questões que colocou, também no passado já respondi a esta questão. Esta medida de facto não foi implementada no âmbito do meu governo, na medida, no fundo, consubstancia o benefício fiscal, é o que está aqui em causa, e portanto no âmbito do trabalho e articulação com o Ministério das Finanças não foi feita nenhuma alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, como os senhores deputados bem sabem, é uma competência da Assembleia da República, portanto também saberão, e portanto esta é uma medida que não foi concretizada nos termos em que está previsto no programa do Governo, sem prejuízo de eu própria já ter tido várias conversas sobre a importância dos benefícios fiscais e do mecenato cultural no âmbito de futuras revisões do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Bem precisamos de mais mecenato cultural e provavelmente isso significa mexer no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Relativamente às questões também aqui do PCP, de facto houve algumas que eu não respondi, PREVPAP da RTP, começando por aí para não me esquecer, os PREVPAP da RTP, estamos a falar de cerca de 50 trabalhadores que numa primeira fase, só para fazer aqui um pouco a memória, numa primeira fase tiveram um parecer negativo por parte do próprio Conselho de Administração junto da CAB relativamente a corresponder a necessidades permanentes. Entretanto, em sede à audiência dos interessados e na resposta o próprio Conselho de Administração alterou a sua posição e, portanto, reconheceu que eram trabalhadores que correspondiam a necessidades permanentes. Esse processo está, depois veio para as tutelas, como sabe são três tutelas, e está neste momento em apreciação com necessidade de algumas informações complementares ao que vem da CAB. É público que já foi homologado do nosso lado, mas, como sabe, isto é um trabalho com três ministérios e, portanto, a articulação entre estas três áreas continua e estamos, neste momento, precisamente a ultimar algumas questões. Recordo que, aliás, foi o que aconteceu no caso da Lusa, passando aqui também para o caso da Lusa, como referiu, como se recordará, no caso dos 24 com parecer positivo da CAB, foram solicitados alguns esclarecimentos adicionais e algumas informações, quer à CAB, quer na altura aos próprios trabalhadores da Lusa, e foi depois no âmbito precisamente deste processo de articulação com a CAB e com os trabalhadores que veio a ser dado para ser positivo final e, portanto, foi feita a homologação dos 24 que tinham para ser positivo. Os restantes 24 estavam mais atrasados, como sabe, também relativamente à RTP, e, portanto, o período de audiência prévia foi bastante mais tarde que o período de audiência prévia da RTP e não há ainda conclusão final dos 24 que não tiveram parecer positivo da CAB. Relativamente às instalações de Faro, Sr. Deputado, eu tenho as informações que, aliás, também ouvi quando o Sr. Presidente da Comissão de Administração da RTP veio aqui, não aqui a esta comissão, mas à próxima onde também iremos falar. As informações que tenho são as que ouvi na própria audição. Não tenho informações da RTP mais do que aquelas que eu vi, mas naturalmente solicitarei, porque não tenho, enfim, não compete ao Governo naturalmente qualquer decisão sobre alienação ou não alienação, mas de qualquer maneira, considerando a audição, o Governo irá solicitar mais informações relativamente ao que é que se passa em Faro. O mesmo ultimamente à Madeira, a senhora deputada que também aqui colocou questões, investimento não é uma decisão do Governo, é uma decisão do Conselho de Administração da RTP, o Governo não decide investimentos na televisão e bem, este é um modelo que herdamos aliás do anterior governo e portanto compete ao Conselho de Administração definir, apresentar o seu plano de investimentos e que terá que ter o parecer positivo. Também segundo percebi do que foi aqui o depoimento do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, estão previstos no plano de investimentos em 2018, 2019 e 2020, estão previstos vários investimentos, não só na rádio mas também na Madeira, do que eu percebi, esses investimentos, alguns foram iniciados, outros serão iniciados em 2019. Relativamente ao plano de investimentos, o ponto de situação neste momento, é também dando resposta à outra pergunta que me foi feita, o TAM solicitou esclarecimentos adicionais ao Conselho de Administração da RTP sobre o plano de atividades e orçamento para 2019, Esse plano foi devolvido ao Conselho de Administração da RTP, que agora irá enviar as informações que forem necessárias à UTAM e, portanto, enquanto não tiver aprovado este plano de atividades e orçamento para 2019, não existirá também da parte do Governo uma posição relativamente ao plano de investimentos. Embora, insisto, o papel do Governo é único e exclusivamente naquilo que é a consolidação da situação financeira, não a decisão onde é que se investe ou não se investe e, portanto, o Sr. Deputado disse que o Governo prefere investir nos Açores do que na Madeira. Não, Sr. Deputado, o Conselho de Administração é que define e define prioridades, não é o Governo, felizmente, que é assim que hoje em dia é gerida a RTP. Relativamente, também outra pergunta do PSD sobre o mosteiro, eu como disse aqui, depois pedi ao Sr. Secretário de Estado que desse um ponto de situação sobre aqui o mosteiro de Lourvão, que foi um dos que foi colocado, e relativamente ao projeto de recomendação, não sei o ponto de situação, mas irei ver em que ponto de situação é que está a recomendação que aqui referiu relativamente ao mosteiro, mas penso que relativamente ao Lourvão, o Sr. Secretário de Estado tem aqui informação, assim também como relativamente à pergunta sobre as manifestações culturais dos Açores e também relativamente ao ribá da Rifana, que o Sr. Secretário de Estado também tem informações para dar. Finalmente, relativamente à última questão também do CDS, às questões do CDS, sobre o parque, os parques Monte da Lua, como a senhora deputada sabe, o representante é o Tesouro. CDS, desculpe, peço desculpa. CDS era outra pergunta, peço desculpa, senhora deputada. PSD, verdade, PSD. PSD. Como sabe, senhora deputada, o representante é o senhor secretário de Estado do Tesouro, é o Tesouro que tem, a cultura não tem essa representação e eu não vou aqui assumir qual foi a posição do lado do Tesouro. Algo eu posso dizer e sei, o Sr. Presidente da Câmara de Sintra, aliás, pronunciou-se publicamente sobre essa posição e julgo que entre o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, o Conselho de Administração do Monte da Lua e o Ministério das Finanças estão em diálogo para encontrar a melhor solução para essa situação, mas eu nesta matéria não tenho, como sabe, assento, não irei responder neste caso pelo Ministério das Finanças. Relativamente às questões, julgo que o Sr. Presidente que foi desfiando todas, mas peço à Sra. Secretária de Estado para dar algumas respostas que ainda me faltaram dar. Muito obrigada.
Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao Mosteiro de Santa Maria de Semide, e só para complementar o que a Sra. Ministra acabou de referir, ele não foi incluído nos financiamentos do Centro 2020, porque o Centro 2020 só era possível abrir a candidaturas de imóveis classificados. O Mosteiro de Santa Maria de Semide não é um imóvel classificado e daí estar a ser articulado entre a Direção Regional de Cultura do Centro e a Câmara Municipal um novo projeto e formas de financiamento que contamos que, pelo menos no próximo quadro comunitário de apoio, se possam encontrar. Relativamente ao Mosteiro do Lourvão, ele faz parte do Revive. O concurso foi aberto em 18 de dezembro de 2018 e, portanto, estamos na fase de entrega de candidaturas ao Revive e, portanto, enquanto o concurso estiver aberto, não haverá início de obras. Houve obras também de reabilitação a cargo da Câmara e da Direção Regional de Cultura no âmbito do Centro 2020 também. Neste momento está a ser articulado entre a Direção Regional do Centro e a Câmara Municipal um novo projeto museológico para a área museológica do mosteiro. Relativamente às danças, bailinhos e carnaval da Ilha Terceira, Sr. Deputado, foi feito o pedido de registro no Património Cultural e Material, na lista do Património Cultural e Material da Direção-Geral do Património Cultural. Têm vindo a ser trocadas vários pedidos de informação. A informação que tenho neste momento é que foi solicitado novos esclarecimentos ao requerente e, portanto, estamos a aguardar o envio dessa informação. Relativamente ao ribá da Rifana, Sr. Deputado, na última vez que aqui estivemos, na última audição regimental, informei o Sr. Deputado que estaríamos a articular os termos do protocolo a assinar entre a Fundação HCAM, a Direção Regional de Cultura e a Câmara Municipal. Esses termos desse protocolo estão fechados e consolidados. Foi dado início ao processo oficial de expropriação das parcelas imóveis necessárias à execução do projeto e durante o próximo mês de junho, início de julho, será assinado o protocolo e assim que findar o processo de expropriação, tal como expliquei na última audição regimental, enquanto o processo de expropriação não estiver concluído, não poderemos dar andamento aos trabalhos, pelo menos aos trabalhos formais de concurso público para o início dos trabalhos do centro interpretativo, bem como das novas explorações de escavação arqueológica, assim que estiverem concluídas os projetos de expropriação. E acho que é tudo, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Estão respondidas todas as questões, obviamente não é obrigatório esgotar o tempo. E concluímos então a primeira parte da nossa agenda de hoje, a audição regimental da Sra. Ministra da Cultura, e vamos passar à segunda parte da nossa reunião, que é a audição por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, da Ministra da Cultura, com vista ao esclarecimento dos aspectos relacionados com a situação de agravamento da prestação de serviço público de rádio. Também são conhecidos as regras e os tempos de palavra para iniciarmos o nosso debate, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD, uma vez que é o grupo parlamentar requerente, por 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento mais uma vez a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, o PSD requeriu esta audição na sequência de uma anterior audição ao Conselho de Redação da Rádio Pública, que teve lugar nesta comissão, e que, mais uma vez, realçou a situação de crescente agravamento das condições de prestação do serviço público de rádio, uma situação de continuado desinvestimento, de escassez de recursos materiais e humanos, de obsolescência do ponto de vista técnico e tecnológico. Penso, Sra. Ministra, que será importante começarmos por reconhecer que estes problemas de desinvestimento da rádio pública não começaram com este governo, é justo começar por afirmá-lo, são infelizmente antigos, como se diz na carta que o Conselho de Redação escreveu à Sra. Ministra, em que se lembrava nomeadamente os tempos muito difíceis, os tempos da Troika, por exemplo, mas para logo de seguida relembrar que, volto a citar, o governo a que Vossa Excelência pertence não inverteu essa tendência, ou seja, em tempo de suposto fim de austeridade, em fim de legislatura, os problemas, diz-nos o Conselho de Redação, mantêm-se, em muitos casos agravam-se, parecendo, eu estou a citar mais uma vez o Conselho de Redação, que a intenção é ir deixando definhar a rádio até que a sua existência seja considerada irrelevante. Esta é a primeira questão que coloco, Sr. Ministro, que me explica uma legislatura de comprovado desinvestimento na rádio pública e face, nomeadamente, ao que foi anunciado no início da legislatura. Proclamações do Sr. Primeiro-Ministro que valorizava o facto de a RTP passar a ser tutelada pelo Ministério da Cultura, porque agora é que ia ser. Insistindo, aliás, que isso não se relacionava com uma simples reorganização do governo, mas com uma nova, e eu volto a citar, uma nova visão daquilo que deve ser a RTP enquanto serviço público. E com o seu antecessor, Sra. Ministra, por sua vez, a proclamar as condições financeiras que finalmente estavam criadas, para que a RTP pudesse cumprir a sua função de serviço público. E, portanto, eu pergunto, Sra. Ministra, como compagina estas afirmações da tutela política, do seu Primeiro-Ministro, com o retrato que o Conselho de Redação da Rádio Pública nos deixa aqui, em fim de legislatura. Como compagina estas proclamações políticas com a realidade relatada de falta de material, de estúdios obsoletos, de continuado desinvestimento, de situações como aquela que foi já aqui muito referida, de Monsanto, da avaria de dezembro de 2017, que esteve 8 meses para ser resolvida. Uma situação abundantemente denunciada pelo... Vamos continuar depois do incidente. Uma situação que foi abundantemente referida pelo provedor do ouvinte no seu programa da rádio público e atrasos de resolução deste problema, supostamente devidos a uma situação em que as verbas estavam autorizadas, mas não libertadas, o que nos parece um delicioso eufemismo para dizer cativação pelo Ministério das Finanças. Sr. Ministro, como compagina também estas afirmações do Sr. Primeiro-Ministro e do seu antecessor, com a realidade, se continuar a aguardar que o Governo cumpra a exigência a que está obrigado de realização de dotação de capital social da RTP no montante de 16 milhões de euros, verba, de acordo com o Conselho de Opinião, e isso parece evidente, que seria fundamental, que seria de extrema importância para o prestador de serviço público realizar um programa de investimentos em modernização tecnológica. Sr. Ministro, que resposta dá a estas questões? Como justifica que face a esta situação relatada pelo Conselho de Redação da Rádio Pública, que continuemos a assistir a este continuado desinvestimento, a uma falta efetiva de respostas por parte do Governo, e nomeadamente da área política que tutela. Enfim, uma ação política, isso sabemos, sempre condicionada pela sucessiva intervenção do Ministério das Finanças no que às intenções de investimento respeita. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente às questões e à matéria que consta do requerimento do PSD, também tendo estado atenta à audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP, como aqui o Sr. Deputado já referiu, entre 2011 e 2014 saíram da rádio 20 jornalistas. É uma redução de 15%. Desde 2015 saíram 6 e foram integrados 11, sobretudo jovens, no âmbito do PREFPAP. Este é o quadro destes dois períodos relativamente aos recursos humanos na rádio. Sendo que há aqui um ponto relativamente importante realçar: apenas em abril deste ano, o Conselho de Administração da RTP solicitou autorização ao Governo para contratar mais jornalistas para a rádio. Pedido este que chegou em abril, de 6 jornalistas, e que está a ser devidamente analisado entre a tutela Cultura e a tutela Tesouro. E este dado de apenas em abril ter sido solicitado e a situação que está para trás é muito relevante, porque eu quero aqui recordar mais uma vez que não compete, e bem, ao Governo fazer decisões de investimento ou tomar decisões em matéria de gestão de recursos humanos de uma empresa pública. O Governo tem competências que estão definidas, neste caso, que é de autorizar ou não autorizar a contratação de recursos humanos em função daquilo que seja a avaliação que o próprio Conselho de Administração faça da situação interna da empresa e do pedido de autorização para integração de novos jornalistas. Em matéria de recursos humanos, o Governo tem tido uma intervenção mais ativa, digamos assim, como tem realçado várias vezes, no âmbito do processo do PREFPAP, porque o processo PREFPAP, de facto, é da iniciativa do Governo. Foi o Governo que decidiu realizar um processo de regularização de recursos humanos e, portanto, o Governo, e aqui eu tenho particularmente mantido atenção a este processo, o Governo, de facto, compete, no fundo, acompanhar muito de perto qual é a posição do Conselho de Administração e qual é depois a posição também a sede aos institutos interessados. Em matéria de contratação de jornalistas, compete ao Conselho de Administração fazer esta avaliação e propor ao Governo. E a verdade é que, olhando para os números do que foi entre 2011 e 2014 e em 2015, provavelmente o Conselho de Administração poderia ter feito este pedido um pouco mais cedo do que abril de 2019. E, portanto, esta é uma primeira nota que eu queria aqui deixar, porque parece importante que esta discussão que aqui estamos a ter tenha o devido enquadramento. Como disse, assim que o pedido chegou, e chegou na sequência de uma posição pública da Comissão do Conselho de Redação da RDP, a posição essa que foi assumida depois de uma reunião comigo, em que foram analisadas as diversas questões que o Conselho de Redação da RDP colocou na primeira carta que me enviou, que o Sr. Deputado aqui referiu, e na sequência desta intervenção, de facto, surge o pedido para a contratação, insisto, de jornalistas, que está a ser analisado entre a área da cultura e a área do Tesouro. Relativamente também à questão dos investimentos e daquilo que aqui foi referido, tal como há pouco também já disse, o Conselho de Administração tem o seu plano de investimentos 2018, 2019 e 2020. Esse plano de investimentos tem uma grande componente na área de infraestruturas, mas também tem uma grande componente mais concentrada no ano de 19-20, fundamentalmente 20, na área mais tecnológica e de renovação, quer de equipamentos, quer de software, quer de nova capacidade de emissão FM e capacidade para trabalho exterior. Este plano de investimentos, como há pouco também referi, está em execução. Em 2019, como há pouco também referi, a UTAM colocou algumas questões ao Conselho de Administração relativamente ao plano de atividades e orçamento para este ano. Enquanto não for o plano de atividades e orçamento aprovado, a questão do plano de investimentos está dependente dessa aprovação. Relativamente a esta matéria, o que o Sr. Deputado referiu e que também temos referido, ao longo deste mandato foram transferidos, ou seja, houve um aumento de capital para a RTP, restando a última parcela, no valor de cerca de 16 milhões de euros, que é precisamente a parcela e este ponto que estamos neste momento. Vou terminar, Sr. Presidente, em articulação com o parecer da UTAM sobre o plano de finanças e orçamento. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do PS. 5 minutos.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, nós não partilhamos a postura que o PSD assume neste requerimento. Isto é, a ideia de que há uma degradação contínua, dir-se-ia que em parafuso, do Serviço Público de Rádio, e o trabalho preparatório desta reunião revela isso mesmo. Nós tivemos a ocasião de reunir, e está na nossa jukebox na internet, com o Conselho de Redação e com o Conselho de Administração, que já nos deram dados muito precisos que dispensariam algumas das dúvidas aqui suscitadas. Devo dizer que no quadro também da preparação deste debate tornou-se-me ainda mais notório que mudaram muito a natureza destes debates mudou muito. Houve tempos em que tínhamos que discutir a governamentalização do Serviço Público de Rádio, ou o sistema de governance ele próprio, ou as ingerências na programação. Hoje não passa pela cabeça de ninguém discutir com o Governo questões de programação ou questões de gestão corrente, pela razão muito simples, que o Governo não tem competência nenhuma para intervir nessas matérias e, de resto, não intervém, como toda a gente, incluindo a ERC, que publicou um relatório sobre esta matéria, reconhece. Resta-nos, portanto, olhar para a rádio que temos e pensar em como a descreveríamos no exterior se estivéssemos nós todos representando o país. Eu seguramente não a descreveria como uma rádio com estúdios obsoletos e com uma capacidade infraestrutural ridícula ou imprópria. É verdade que a tempestade Ana derrubou ou fez inclinar, tipo torre de Pisa, uma torre de emissão em Monsanto. É verdade. E teve que se resolver esse problema gradualmente, etc, etc. E foi resolvido. É verdade. Mas isso não nos permite discutir ou descrever o património que temos, nesses termos miserabilistas ou desgraça. Devo dizer até que nesse trabalho preparatório eu descobri que não conhecia as diversas dimensões do conglomerado digital que hoje a Rádio Pública tem e que se traduz na existência, por exemplo, de rádios setoriais, além das 6 antenas tradicionais que todos conhecemos e que estamos habituados a referir. Ou seja, sabia lá que havia uma Rádio Fado, uma Rádio Vida, ou uma Rádio Ópera, imagine-se, etc. Mas olhem, há. E há uma programação que aí é assegurada. Portanto, consultando o portfólio, temos ativos muito preciosos e muito interessantes. O que é que não temos ou o que é que temos por definir? E é uma matéria na qual o Governo é competente. É aquilo que está no horizonte, que é uma mudança tecnológica profunda. A infraestrutura tecnológica está, neste momento, em cima da mesa, a mudança está em cima da mesa, a administração informou-nos de que se optará pelo standard IP para emissões digitais, o que nos evitará a repetição do erro fatal, que foi um investimento de muitos milhões do Estado no standard DAB, Digital Audio Broadcasting. Portanto, isso não se repetirá neste ciclo político e no seguinte. E, portanto, esse problema é um problema sério, sendo certo que, olhando o futuro, vemos mais fibra óptica, mais Wi-Fi e 5G. E, portanto, a nossa pergunta é como é que está a ver a evolução da rádio, do serviço público de rádio, nesse contexto de mudança muito acelerada do quadro tecnológico e do ambiente digital.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por responder, tenho a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Obrigada pelas suas questões e reflexão que aqui me desafia. Talvez não dê para 5 minutos, mas... E também, como há pouco disse também, enfim, não sendo o Governo competente pelos investimentos, também pela estratégia tecnológica, enfim, tem que ser feita em parceria com o Conselho de Administração. De qualquer maneira, o que eu talvez gostaria de dizer é o seguinte, é que ao longo deste tempo que tenho acompanhado a área da comunicação social, quer com a RTP, quer com a Lusa em particular, temos procurado, no fundo, trabalhar em conjunto sobre a transformação não só digital, mas também social, e que as novas plataformas e os novos meios, digamos assim, de transmissão de conteúdos hoje em dia trazem fundamentalmente desafios e de adaptação daquilo que é um meio de comunicação social dito clássico às novas dinâmicas, quer de procura, quer de oferta, nomeadamente tecnológica. E nessa matéria julgo que a RTP ao longo dos anos tem aliás procurado adaptar-se, nomeadamente com o trabalho extraordinário que foi feito com o arquivo digital da RTP, que é um projeto extraordinário do ponto de vista do que permite precisamente da preservação da história, da memória de muitos programas que se dizem muito aos portugueses e que hoje em dia estão disponíveis de uma forma fácil em formato digital, uma plataforma acessível por todos, em formato aberto. E, portanto, parece-me que essa é, por exemplo, uma iniciativa que eu gosto de realçar do ponto de vista do trabalho que tem sido desenvolvido pela empresa, mas também aquilo que tem sido feito ao nível da disponibilização em plataforma, nomeadamente a RTP Play, ou seja, daquilo que é a aproximação da oferta do universo RTP às novas formas de consumir conteúdos e de consumir informação. E essa é talvez também uma área que me parece que o Conselho de Administração vai continuar a apostar, e na leitura que faço dos tempos que vivemos e da forma como hoje em dia temos que nos adaptar à nova procura, a RTP tem ido no caminho certo. Do ponto de vista da infraestrutura tecnológica, como o Sr. Deputado também referia, eu não me atrevo a discutir infraestrutura tecnológica com o Sr. Deputado, porque irei sempre perder em matéria de designações e nomes, etc. Mas o que, mais uma vez, o que conheço do plano de investimentos e daquilo que tem sido, apesar de tudo, o diálogo que temos feito, há uma definição neste plano de investimentos de concentração no ano 2020, se não me falha a memória, de um particular esforço no que diz respeito à atualização da camada software e, portanto, digamos assim, de poder migrar para programas mais atuais e, fundamentalmente, que dê melhor resposta à procura de conteúdos através de diversas plataformas, mas também a nível da própria infraestrutura hardware tecnológica, ou seja, arquitetura tecnológica da própria RTP. E, portanto, essa é, naturalmente, um compromisso que o Governo vê com muito agrado do lado daquilo que é a opção do Conselho de Administração da RTP e que, naturalmente, temos estado disponíveis, também, juntamente, como há pouco referi com a Lusa, embora não seja o tema aqui, para trabalhar com ambos, para nestas diferentes frentes ter cooperação em projetos conjuntos, quer na área da renovação, quer na área de infraestruturação, quer na área de aquilo que é o papel hoje em dia no combate a fenómenos como a desinformação ou à oferta mais diversificada para chegar a públicos que hoje em dia de facto pouco consomem de televisão ou de rádio em sinal clássico. Fundamentalmente, acho que em 5 minutos consigo transmitir esta posição. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Já foram aqui colocadas algumas questões relacionadas com o serviço de rádio da RTP. Nós não podemos deixar de salientar a importância do serviço público que a RTP, rádio e televisão têm desempenhado ao longo de décadas neste país, e ele é um pilar estruturante, estrutural, daquilo que são os valores democráticos, a garantia de um serviço público de qualidade, com a garantia de isenção por parte do governo, mas que não deixa de ser um serviço estatal garantido dessa forma pelo Estado, do ponto de vista financeiro. A mim parece-me que muitas das vezes os debates que se fazem em torno das escolhas que são tidas para a RTP está muitas das vezes blindado. E está blindado porquê? Está blindado porque não só a responsabilidade da Assembleia da República, mas a própria responsabilidade do Governo sobre esta matéria é muitas das vezes colocada quase em segundo plano por uma razão simples. Nos últimos anos houve por vários momentos acusações de que este ou aquele governo queriam mandar na RTP. E é um argumento mais do que válido, muito poderoso para quem discute um serviço público de rádio e televisão. Porque pior encomenda que um governo pode ter, qualquer que seja a sua cor política ou partidária, é ficar colado à ideia de que tem uma etiqueta de que manda no serviço público de informação, seja de rádio, seja de televisão. Mas a prova de que o debate está blindado é justamente porque este modelo de gestão que decide, muitas das vezes não é fiscalizado pelas suas decisões. E está de tal forma blindado politicamente que os maiores defensores do atual modelo de gestão, que dizem é o garante da isenção do governo da RTP em relação ao governo da República, bem, são justamente aqueles que mais têm acarinhado o Conselho de Administração da RTP. E, portanto, não só o debate está blindado, como a garantia de isenção política neste modelo de gestão não está garantida. E, portanto, as proximidades políticas e ideológicas existem independentemente do governo ter mais ou menos poder. Não estamos a defender com isso que o governo tenha mais poder, mas estamos a defender que as decisões sobre a RTP tenham capacidade para serem elas mesmas escrutinadas, fiscalizadas do ponto de vista político e do ponto de vista democrático. Nós entregamos aqui na Assembleia da República um projeto sobre o governo da RTP, a gestão da RTP. E parece-me a mim, termino com isto, não me quero alongar, parece-me a mim que é importante salientar três aspectos. O primeiro dos aspectos é garantir que, estrategicamente, as decisões tomadas pela RTP ou na RTP são democraticamente fiscalizadas. Podíamos dar aqui inúmeros casos, desde a questão da rádio que foi aqui trazida pelo Partido Social Democrata, até à situação de Faro, que ainda está mal explicada, ao processo do PrevPap com o Conselho de Administração titubeante em relação a essas matérias. Temos pano para mangas para discutir isso. Mas elas precisam ser democraticamente fiscalizadas. Em segundo lugar, garantir que esse modelo de gestão é também um modelo não só fiscalizado externamente, mas fiscalizado internamente. E isso faz-se com participação. participação de quem constrói a RTP todos os dias, não centralizando as decisões, como muitas das vezes isso acontece. E em terceiro lugar, garantir que há uma isenção do trabalho da RTP em relação àquilo que é o poder público governativo, o Governo da República, sem nunca deixar de garantir que a RTP presta um serviço público. Porque me parece a mim que é isso o essencial que em muitas destas discussões é trazido, sempre com um receio de dizer que este ou aquele está a tentar meter as mãos na RTP. Não se trata disso, trata-se sim de garantir um serviço público.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Por responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à questão, às questões que coloca, aqui já estamos a falar da RTP, já não estamos a falar da rádio, mas o universo é o mesmo e, portanto, há uma transversalidade de abordagem naquilo que o Sr. Deputado aqui colocou. Eu, do ponto de vista do Governo, o que eu procuro fazer, e acho que é a obrigação de qualquer membro do Governo, é cumprir com a lei, cumprir com aquilo que é o meu papel, é o papel que o Governo tem, e, portanto, tenho procurado, dentro daquilo que é o modelo atual de governação da televisão, como aliás também da Lusa, estamos a falar sempre de duas empresas públicas, cumprir com aquilo que é um modelo de, se quiser, diálogo e de cooperação nas matérias e nas áreas que estrategicamente são importantes para a política pública na área da comunicação social, sem nunca colocar em causa o modelo que foi definido para a governação da RTP. E com isto não estou a dizer que temos uma apreciação positiva ou negativa do modelo. Lá chegaremos, provavelmente, a essa discussão, mas o que eu digo é que temos tentado posicionar-nos naquilo que é o quadro jurídico no qual nos podemos movimentar. E é nesse quadro jurídico que nos podemos movimentar que a questão não é de ter receio de isto ou aquilo, é cumprir o papel que nos é dado. Quando eu refiro, por diversas vezes, que a intervenção do Governo em matéria de recursos humanos tem sido e está a ser particularmente mais intensa no PREVPAP, é pelas razões que aqui já disse, é porque é uma iniciativa do Governo, é uma iniciativa dos Conselhos de Administração e, portanto, compete ao Governo, de facto, cumprir e fiscalizar com a iniciativa que é sua. Relativamente a saber se a RDP precisa de mais 6 jornalistas ou precisa de menos 6 jornalistas, essa não é uma decisão ou uma competência do Governo, é uma competência do Conselho de Administração, a quem compete, na sua relação que tem naturalmente com o Governo, colocar as necessidades, justificar porquê e depois seguir o seu processo normal, que é o que estamos a fazer relativamente àquela situação que há pouco falei, dos 6 jornalistas que o Conselho de Administração pediu em abril deste ano para contratar. Relativamente à questão da fiscalização, também que o Sr. Deputado coloca, mais uma vez, não me posicionando nesta conversa sobre, ou neste diálogo, sobre a apreciação positiva ou negativa que fazemos do modelo de governação, mas realçando aqui que há uma fiscalização democrática desde logo aqui neste Parlamento. Eu, talvez, desde que assumi funções, o tema que mais falei foi RTP, seja porque sou chamada aqui ao Parlamento e, portanto, aqui venho prestar esclarecimentos sobre a matéria, seja porque me são enviadas perguntas pelos grupos parlamentares relativamente à questão, às questões várias da RTP, seja no diálogo com as comissões de trabalhadores, com os sindicatos ou com plataformas precários, seja quando foi a questão que se colocou do protocolo da Federação Portuguesa com aquilo que foi na altura a intervenção do Governo. Ou seja, não é que estes mecanismos de fiscalização democrática advenham especificamente o modelo de governação, eles existem bem no sistema político português entre aquilo que é a intervenção de diferentes órgãos de soberania na relação com o setor naturalmente importante, com o maior setor da comunicação social. Da mesma maneira, aliás, a questão da participação que o Sr. Deputado também aqui referiu, porque mais uma vez aqui realço que as várias questões que aliás foram sendo explotadas, nomeadamente mais uma vez volto-se desta questão do pedido dos seus jornalistas, foi porque há de facto uma posição pública, neste caso do Conselho de Redação e também porque muito no passado várias estruturas, quer representativas dos trabalhadores, quer próprios trabalhadores, colocaram questões diversas, depois deram origem a uma intervenção da Assembleia da República, ou uma intervenção do Governo, ou a perguntas ao Conselho de Administração. E, portanto, não querendo com isto, mais uma vez, e aqui termino, dizer que o modelo, fazer aqui um balanço do modelo, o que me parece e gostaria de realçar é que, não obstante as questões que aqui coloca, tem existido uma fiscalização democrática feita precisamente pelos órgãos democraticamente eleitos, órgãos de soberania, por um lado, e, por outro lado, tem existido, de facto, do lado quer dos sindicatos, quer dos trabalhadores, uma relação de boa articulação, nomeadamente com o Governo, e também que a partir da posição que tomam é possível detectar situações e intervir sobre essas situações. Esta é a reflexão que faço à sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Vani Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Novamente cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado e, antes de mais, deixar aqui um pedido de desculpas por andar fora e dentro, mas está a decorrer em simultânea a audição do Sr. Ministro da Administração Interna no âmbito da primeira comissão, da qual sou membro efetivo e, portanto, tenho a obrigação também de lá estar. Por isso, este entra e sai. Sra. Ministra, eu não me vou alongar sobre esta questão. A Sra. Ministra, já aqui foram feitas as questões essenciais, a Sra. Ministra já deu as explicações basilares neste domínio, mas há uma pergunta que eu creio, peço desculpa se por acaso já tiver sido feita e ter de repetir a resposta, mas eu creio que ainda não foi, e eu gostava de lhe falar numa coisa que temos falado várias vezes e que tem que ver com o aumento de capital da RTP. Como sabemos, a RTP está na dependência da empresa, o aumento de capital da empresa no seu todo está destinado, é assim que está dito no plano de investimentos, está destinado precisamente a robustecimento do equipamento técnico e tecnológico, que sofre de facto de um problema de obsolescência e, portanto, é essencial que esse aumento de capital se faça. O aumento de capital devia ter terminado este ano, em 2019, nos termos do acordo que foi feito. Sabemos que ainda falta pagar cerca de metade daquilo que estava acordado. Nós sabemos que os recursos são escassos e que nem sempre é possível fazermos tudo de imediato, mas este é um ponto fulcral sem o qual a empresa não consegue, de facto, ultrapassar o problema da obsolescência de que a rádio pública também padece. E, portanto, Sra. Ministra, era importante que nos dissesse de uma vez por todas quando e como e em que montante vai ser, afinal, cumprido o acordo que foi feito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, de facto, a pergunta não foi feita e, portanto, nem nas suas ausências a pergunta foi feita. Foi tocada ao leve. Como há pouco disse, há aqui, é verdade, como a Sra. Deputada disse, foi realizado cerca de metade, um pouco menos de metade do que era o global de cerca de 26 milhões, que tem na sua origem uma própria decisão da Comissão Europeia, que depois pela DG Concorrência foi definida, que foi definido este valor. Como há pouco referi, Esta situação da segunda tranche ou da tranche subsequente, em articulação com o Ministério das Finanças, como há pouco referi, a UTAM colocou um conjunto de questões à RTP sobre o plano de atividades e orçamento. Nomeadamente, não só questões relacionadas com a parte dos recursos humanos e com as necessidades de financiamento, nomeadamente com os impactos do PREF-PAP, mas também relativamente a outras questões de opções do próprio plano e das opções de investimento da RTP. E, portanto, a indicação que eu tenho é que a RTP está a elaborar a resposta à UTAM, precisamente no quadro que é o plano de investimentos, e o Governo aguarda que seja dado para ser final, para depois, com a RTP, poder, então, ver em que moldes e quando se fará este aumento de capital, de entrada do capital social do Estado, na empresa RTP. Neste momento, este é o ponto de situação sobre esta matéria. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra,
Nós partimos para a discussão deste requerimento na ótica da valorização do serviço público, não poderia ser de outra maneira, tendo em conta a importância que, nomeadamente, a rádio tem na vida cotidiana das populações no nosso país, seja na situação normal ou seja na situação excepcional, e nomeadamente nas situações de catástrofe, que tem ali um papel absolutamente determinante e que nós valorizamos muitíssimo. E por isso dizemos e temo-lo dito que a defesa da rádio pública é inseparável da garantia de todas as condições humanas, materiais, técnicas, para que ela possa cumprir as funções que tem de cumprir, e designadamente numa ótica que também nos parece importante aqui salientar, que é a questão da garantia da pluralidade, da diversidade, da coesão territorial também, acabando por dar voz a muitas populações e a muitas zonas do país que acabam, de certa maneira, por estar afastada do centro dos acontecimentos, porque muitas vezes as coisas acabam por se centrar mais aqui em Lisboa, e esse aspecto é particularmente importante, essa voz de todo o país. Na altura da fusão entre a rádio e a televisão, o PCP sempre disse que iria ocorrer um prejuízo, sobretudo para a rádio, e parece-nos que essa análise confirma-se, tendo em conta a situação que atualmente está colocada, e portanto parece-nos muito claro que a rádio tem sido despojada ao longo de anos de condições para poder trabalhar, seja ao nível de trabalhadores que faltam, faltam para a produção, faltam para a realização, faltam para a emissão, e faltam para todo o trabalho de todas as antenas que a rádio pública tem. Meios técnicos e materiais que precisam de ser urgentemente renovados, atualizados, e isso também é reconhecido. Meios humanos que tardam, e nomeadamente, nós podemos referir novamente, não podemos deixar de o fazer, a questão da regularização dos vínculos precários é absolutamente imprescindível e devia acontecer o mais rápido possível, bem como de valorização geral destes trabalhadores que de facto tanto dão a este importante serviço público. E, portanto, aquilo que nos parece aqui fundamental perceber, tendo em conta tudo isto, esta caracterização, esta relevância, esta importância, o papel que é desempenhado pela rádio ao nível do nosso país, o que é que exatamente o Governo considera fazer no concreto? Que medidas exatas é que o Governo vai tomar para poder dar resposta a todos estes problemas que estão identificados? Não só aqueles que foram identificados pelo Conselho de Redação e que já aqui foram profusamente abordados, mas efetivamente a situação de fundo que trouxe, ao fim e ao cabo, o estado da rádio ao ponto em que nos encontramos atualmente. E é um ponto em que nós dizemos que não podemos ficar. E assim sendo, o que nós gostaríamos de obter por parte desta possibilidade de discussão que aqui temos hoje é a perspectiva de futuro. Um futuro em que haja uma valorização de um serviço público que a todos serve, que a todos interessa, e que naturalmente exige por parte do Governo uma visão estratégica. Não basta dizer que, bom, temos este problema aqui, este inconveniente aqui e esta dificuldade legislativa ali. Tem que haver um plano de ação, um plano de intervenção, uma visão de futuro. E, portanto, também não será fácil responder a isso em 5 minutos, e nós sabemos, mas era muito interessante e muito importante nós conhecermos quais são as linhas de força, a perspectiva do Governo em relação a tudo isto que está colocado ao nível do Serviço Público de Rádio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Sim, de facto, não será fácil responder a isto tudo em 5 minutos. E também, não sei se... Enfim, eu acho que esta é uma discussão que provavelmente vamos ter que ter com um pouco mais de tempo, e provavelmente não no âmbito de um requerimento especificamente sobre uma questão da RDP. Não obstante, há talvez duas notas que eu gostaria de dar sobre uma questão de visão estratégica que a senhora deputada aqui coloca. Precisamente porque nos parece, especialmente a mim me parece, e acho que apesar de tudo, ao longo deste tempo tenho transmitido esta ideia em várias áreas, na minha percepção a forma como implementamos políticas públicas nunca pode ser para resolver o dia de amanhã. Apenas, porque se nós nos focamos apenas a resolver o dia de amanhã, daqui a um ano estamos outra vez a tentar resolver o dia de amanhã. E a área da comunicação social, agora, enfim, lato senso falando, é claramente uma área absolutamente estratégica e, acima de tudo, é uma área decisiva para o futuro, não só de Portugal, mas fundamentalmente das democracias e da democracia como nós a conhecemos. Tenho dito frequentemente, e vou voltar aqui a dizer, que tenho poucas dúvidas, embora sou uma pessoa com muitas dúvidas em geral, mas há algumas áreas que me parece que a observação nos ajuda, que os países que tiverem e continuarem a apostar em serviço público de televisão, rádio e agência noticiosa, serão aqueles que estão melhor equipados para lidar com os fenómenos da desinformação e com a profusão de plataformas e de redes que hoje em dia espalham conteúdos em forma de informação, que na verdade não são informação, são apenas conteúdos. E, portanto, nesta perspectiva, a visão estratégica deste governo é que nunca se poderá pôr em causa e nunca se deverá pôr em causa a natureza pública da RTP, a natureza pública da rádio e o papel do Estado na agência de notícias Lusa. Portanto, este é, desde logo, se quiser, o primeiro ponto fundamental da nossa visão estratégica. O segundo ponto que gostaria de realçar é que, do ponto de vista do que deve ser o papel de uma televisão, da rádio e da RTP, como há pouco referia, tentava referir, o que nos parece é que deve ter fundamentalmente três linhas de força, diria. Uma, precisamente, a forma como se adapta aos novos, se quiser, consumidores de conteúdos e de notícias, vamos chamar assim para simplificar a linguagem. E, de facto, quando a RTP tem um programa, tem um projeto como o arquivo digital ou a RTP Play ou outras formas, quando há pouco eu realçava esses projetos como projetos que me parecem ir no sentido de adaptar àquilo que hoje em dia é a forma como cada um de nós procura informação, parece-me no bom sentido. Ou seja, há uma linha de força que nos parece que deve nortear quer a rádio, quer a televisão, no sentido de perceber quem são hoje em dia, como é que nós hoje em dia queremos aceder à informação e, de alguma maneira, dar resposta, muitas vezes não na forma clássica como dava no passado, mas adaptar-se às novas tendências. Por outro lado, há uma questão clara de transformação digital, o Sr. Deputado referiu, o Sr. Deputado Zé Magalhães também, e por isso é que também realcei há pouco o facto no plano de investimentos que a RTP apresentou, fundamentalmente concentrado no ano 2020, ter a dimensão, quer, enfim, camadas mais software web e a parte de infraestrutura tecnológica ser também uma prioridade. Porque, de facto, é importante que a RTP e a rádio façam este investimento, e aqui está completamente alinhado com aquilo que é a perspectiva do Governo, façam um investimento forte na capacidade que vão ter e que têm que ter no futuro para se adaptar também a novas formas de concorrência de outras plataformas que necessitam hoje em dia de termos capacidade para responder de forma diferente do lado da RTP. E, finalmente, uma terceira linha de força para nós importante, que é precisamente a questão dos meios, não só os meios humanos, mas também os meios financeiros, mas há aqui uma dimensão importante que eu queria realçar dos meios humanos, de não só haver um trabalho, enfim, se calhar mais fino do lado do Conselho de Administração, em articulação com o Governo, na perspectiva de sinalizar as necessidades e um pouco mais atempadamente, em algumas situações, é o caso da rádio, porque de facto a situação que nós hoje estamos aqui a discutir vem de 2011 e portanto não é uma situação de ontem, é uma situação que tem pelo menos 8 anos e portanto chegámos aqui porque se tivéssemos feito algo desde 2011 para cá não estaríamos nesta situação e portanto é bom haver algum planeamento também nesta matéria, mas fundamentalmente é importante que a política de recursos humanos seja motivadora e que, no fundo, tenha uma ligação aos trabalhadores de pertencerem à casa. E por isso é que, para nós, Governo, o PrevPAP é importante, não só porque é uma questão de justiça social e de pessoas que trabalham há muitos anos na RTP com vínculo precário, mas porque também é a forma que as empresas têm e que as organizações têm de motivar os seus trabalhadores para vestirem, se quiser, a camisola, usando aqui uma linguagem mais corrente, e de ter, no fundo, ter trabalhadores mais motivados. E, portanto, para nós, estas três linhas são muito importantes. Se quiserem, 5 minutos, eu consigo dizer sobre a visão estratégica para o futuro. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Ministra. E para encerrar esta audição. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a resposta às questões colocadas na ronda inicial à Sra. Ministra. Aproveito apenas para solicitar dois esclarecimentos adicionais. Primeiro, sobre o aumento da capital social da RTP, que entretanto a Sra. Ministra já abordou e que nos disse que estará dependente da obtenção do parecer da UTAM. Pergunto se, obtido parecer favorável, enfim, em tempo adequado, se este aumento de capital social está em condições de ser efetivado no imediato, ou seja, se obtido o parecer favorável da UTAM, este aumento de capital ocorrerá ainda durante o ano 2019. Segundo, Sra. Ministra, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, na audição que tivemos nesta comissão, anunciou-nos um investimento na rádio pública, que o investimento para 2019 na rádio pública aumentaria 130% relativamente a 2018. O que, se é verdade que diz muito sobre o pouco investimento em 2018, é, para todos os efeitos, uma boa notícia para 2019. Se bem compreendi, Sra. Ministra, 800 mil euros. Se bem compreendi, a Sra. Ministra acaba de nos dar a informação de que o plano de investimentos anunciado, e portanto 800 mil euros para a rádio, estará dependente ainda de obtenção do parecer favorável, desse parecer favorável da mesma unidade técnica, da UTAM. Peço apenas, Sra. Ministra, que se nos pode pormenorizar algo mais sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para concluir, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à última pergunta que coloca, o que eu disse, ou seja, o plano de investimentos não está diretamente dependente na perspectiva em que ele já foi aprovado. O que está dependente do parecer da UTAM é da capacidade, em função do reforço que vem do aumento do Estado no capital social da RTP, para, digamos assim, a disponibilização dos meios previstos no plano de investimentos. No fundo, a correlação é esta. E quando referi o parecer positivo da UTAM, é na perspectiva de, como o Sr. Deputado sabe, há aqui um papel importante na UTAM relativamente à aprovação do plano de atividades e orçamento das EPEs, e, portanto, é também a partir dessa análise que será, julgamos nós, identificado quais são as necessidades de financiamento da RTP face ao que apresenta de plano de atividades, e, portanto, é em função disso e desse parecer que quer Cultura e Finanças, as duas tutelas, irão analisar o parecer da UTAM e definir esse calendário e esse aumento de capital social. Portanto, eu não consigo dar uma resposta direta, porque também defendo das recomendações que a UTAM vier a fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Chegamos ao fim também desta audição por requerimento do PSD. Agradeço à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado os esclarecimentos que deram e a vossa presença também aqui na nossa comissão. Vamos nos vendo, não provavelmente aqui na comissão, mas no plenário e noutras circunstâncias. Agradeço também a colaboração das senhoras e dos senhores deputados nestas duas audições, que foi uma jornada muito cheia, e um bom resto do dia.
Obrigada, Sr. Presidente.